The word never carries a lot of weight. Never forget, never settle, never surrender. And now Dodge is proud to announce Never Lift, the full throttle rally cry of stepping on the gas and never letting up. With the 475 horsepower Durango SRT 392 and the muscle car dynamic duo Dodge Charger and Challenger, and the introduction of Dodge Power Brokers, your official dealer for legendary Direct Connection performance parts. For more on the Never Lift mindset, go to Dodge.com. Dodge is a registered trademark of FCA US LLC.
Semi tranquilo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no ar aqui com mais uma edição de Pura Neurose.
Uma pastilha.
Nossa, tá foda, cara. Estou morrendo aos poucos, mas eu morrerei ao microfone. Essa é a minha promessa. Eu prometo morrer com a boca assim, ó.
Cara da loucaça.
Ah, essa piada não é minha. Essa piada foi roubada do episódio do People Just Do Nothing.
Pô, parabéns, deu os créditos, sempre importante.
É importante, cara. É importantíssimo. É uma das minhas favoritas. Ele fala: ah, cara, quando eu morrer com o microfone na minha mão, assim, e eu vou ficar congelada. Mas enfim, muito bem, amigos e amigas, estamos aqui no ar. Aqui quem fala é seu chapa, seu brother, sua camaradinha, aquele louco que não pode errar. Sim, Romualdo Reis, outrora conhecido como Ronald Rios, aqui novamente nesse show tão prestigiado chamado Pura Neurose. Você está ouvindo a gente através das melhores plataformas de podcast do mundo, até do Spotify. É! E eu digo mais, estamos agora com um canal do Pura Neurose no YouTube. Escreve lá, YouTube, no youtube.com, e aí escreve lá na busca, Pura Neurose 2022.
O cara tá perdido, velho.
Põe Pura Neurose 2022. Pura Neurose 2022.
Boa.
Pura Neurose. Tô fazendo aqueles candidatos que tem 15 segundos, tá ligado?
É o Enéas, podcast.
Lembra do Samuel Silva?
Samuel Silva, me ensine tudo que você sabe.
Samuel Silva era um candidato que aí ele tinha, acho que tipo, 10 segundos pra poder passar o recado dele. E aí o recado dele era: Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, boa. Samuel Silva.
E a gente tem duas horas.
E eu não sei o que aconteceu com a carreira política dele, mas...
Mas acho, o nome dele?
Acho que não chegou longe, mas era uma das coisas mais hilárias da minha época. Era a propaganda do Samuel Silva.
É aí que saem suas referências, entendi.
É daí que você consegue explicar o personagem torturado. Que é Ronald Rios.
É um personagem.
É um personagem.
Então para de fazer ele quando a gente não tá gravando, por favor.
É verdade. Não, mas eu não posso.
Aqui você pode errar.
Eu nunca paro o personagem. Nunca paro.
Né? Tem um filme sobre isso, que é um filme de uns mágicos, não sei o nome do filme. Truque de Mestre,
não
talvez.
Gostei.
Eu não gosto, né? Se eu der mágico. Mas eu vou te comparar com um agora, cara. Aguente.
Não.
O que você faz é tipo um mágico. Tem um filme que é o mágico, ele sempre fica corcunda na vida real.
Uhum.
Por quê? Porque no palco ele tem um número que ele precisa colocar tipo um aquário nas costas dele, que pra que as pessoas achem que não tem um aquário nas costas dele, ele finge que ele é corcunda na vida toda.
Uau!
E aí, quando ele tá no palco, as pessoas acreditam que não tem nada escondido ali, é só ele de verdade. Que
escroto, cara.
Quando é que você vai...
É bem a cara do mágico fazer isso e se considerar um artista. Ah, eu vou passar a minha vida inteira de corcunda, porque na hora que eu tenho que ser corcunda no palco e ninguém pode saber que eu não sou corcunda de verdade, eu boto a merda num aquário nas minhas costas, vai ser o máximo. Esse é o tipo de pessoa mais merda do mundo.
Mas
que
mundo
tenta enganar os outros. Tá ligado? Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu nunca gostei. Eu não gosto da ideia do cara me enganar rindo. E meio tipo... você não viu o que eu fiz? Sério, eu nunca tive um show de mágica que eu não quis, tipo, agredir o cara, tá ligado? Tipo, eu ficava, cara, será que se eu correr muito, muito veloz pro palco, eu consigo acertar um soco nele antes de alguém interromper? Eu...
Você fica o show inteiro imaginando como agressões, assim.
Cabeça, você aqui. Eu não gosto de mágico. Cabeça, como é que você está hoje? Está aqui novamente.
Tô aqui no
mic.
Na difícil tarefa de substituir Alex Paim.
Na difícil tarefa. Boa, Alex Paim, grande show. É, grande revelação da temporada.
Tá mandando bem revelação, a cada episódio que passa.
Maravilhoso.
Alex Paim melhora como performer, como pessoa. Meus olhos brilham
quando eu tô assistindo. Como pessoa também?
Uh-huh.
Me fale mais.
E idade, cara. Sempre aumenta.
Como é que é a idade?
É.
Tô ouvindo um eco.
Tá.
Hello.
É, o lance é você fingir que não tá. Tem que fingir que não tá.
Posso fazer
isso? É assim que alguém falou ali fora, foi outra coisa.
Entendi. E me diz uma coisa, cabeça. O que você manda hoje diretamente de Jacareí?
Diretamente de Jacareí, acabei de chegar. Tava pensando aqui, é ano de Copa do Mundo, né, cara?
O cara entra
pra copiar. Que a gente tá num ano.
Pelo amor de Deus. Vamos lá.
Não é piada. Eu só tô.
Faz aí.
Ah, não. Vai lá, faz seu beat aí. Então, faz aí. Vai.
Não tem beat. Não tem beat. Aqui é conversa solta, gente.
Qual é?
Copa do Mundo. Não, tipo, tá um ano tão bizarro, né? Você de eleição. A gente tá com cagaço aí, né, de ter uma virada. Hoje saiu uma pesquisa aí, Lula tá na frente, né?
Uhum.
Mas tem um negócio aí, tipo, se for pro segundo turno, pode dar merda, né, velho? Tipo, eu fico tenso. Da eleição.
O Lula pode ganhar, né? Não, mas isso é dar certo. E, velho, né?
Ninguém lembra que tem Copa do Mundo. Vocês ficam pensando, tipo, Copa do Mundo, eu lembro que antes era um negócio, caraca, tem Copa do Mundo esse ano, né? Ficava aquela expectativa. Primeiro que não é nem em junho mais, né? No final do ano. Muito bizarro.
Tá longo demais esse setup.
Não, eu achei que vocês iam interferir em algum momento, cara.
Cadê a piada?
Não tem piada.
O Sartori falou pra você que quando tem um setup, não. Tem que ter uma punchline. Tá ligado?
Ele não deu dica nenhuma. Ele só veio me incentivar.
Eu acho que tem muita gente interessada na Copa do Mundo. Eu estou. Eu estou mais interessado na Copa do Mundo do que na eleição.
Sim.
Sem sombra de dúvida. Porque eu já estou imbuído do clima de já venceu.
Sério?
É.
Você acha que vai
e na eleição venceu? Você está imbuído do clima de já perdeu, né?
Não. Não, eu estou imbuído do clima de já venceu na eleição.
Ah, é?
Na eleição. E aí isso faz com que eu possa finalmente me preocupar com a Copa.
Sim.
Porque antes eu estava preocupado com a eleição. Falei, puta, esse ano vai ser duro, tá ligado? Agora que eu sei que tipo, a gente vai ganhar a eleição.
Você sabe?
Sim, eu acho que vai. Já é nóis.
Faz esse corte aí, galera.
É o Barba, pelo amor de Deus.
O Bolsonaro vai deixar ele crescer.
É o Barba, acabou, não tem caô. Sem essa, pelo amor de Deus. Nem venha, meu chapa.
Você não pode errar, hein?
Não, eu não vou errar. Eu sou o louco que não pode errar, tá ligado?
Mas às vezes eu também não posso fazer várias coisas que eu faço, cara. Você tem aqui que entender.
No podcast,
você
pode errar, Ronald. Mas eu não vou errar, o Lula não vai perder. E aí,
vamos combinar.
E aí, tipo, eu já não me preocupo mais com fake news.
Sei.
Já não me preocupo mais com. Ah, boa. Sobe um ponto, desce um ponto. Isso não tá fazendo diferença na minha vida. Não me preocupo mais, tipo, converse com o seu amigo que vai anular, ou vai votar Bolsonaro, ou vai votar Ciro. Eu não tô fazendo isso mais. Sabe por quê? Porque eu já sei que vai ganhar. Que amigo. Então eu não. Pô, eu tenho amigo bolsonaristas, ciristas, que vão anular, você não tem? Você se tranca na sua bolinha Che Guevara?
É, você é desses.
Amigos?
Eu tenho. Um dos meus melhores amigos é bolsonarista.
Eu não tenho amigos, eu tenho só vocês.
Para de falar de mim.
Ah, obrigado.
Eu vou fazer... Cara, eu quero tanto que o Lula ganhe, velho. Eu quero tanto que o Lula ganhe que eu não vou votar no primeiro turno só porque eu ia votar no Bolsonaro. Então eu não vou votar. Então é isso, cara. Eu vou fazer.
Cabeça deu uma cusparada na minha mão.
Desculpa, gente. Puta, eu tô com uma tosse.
Pariu, velho.
Um catarro daqueles bem verde, que velho.
Nojo, cara.
Mas não é. Eu fiz teste. Não é Covid.
É, mas é que não é catarro, cara.
É um catarro e
esse catarro é sem Covid. Ah, obrigado. Então,
pode
tá tudo
ser que
bem.
Ele tenha saído com sangue, velho.
Ainda é nojento.
De manhã tá com
sempre
sangue.
Sempre tosse pra outro lugar, cabeça. Tá. Nunca pra cima de mim, por favor. Ah, meu Deus. Mas é isso.
Eu amo os episódios com cabeça. Tem uma coisa que acontece que eu acho que todo mundo percebe.
Repulsa?
Eu não sei se é isso, cara. Existe uma linha narrativa que corre como uma motoca. Quando o Alex Paim tá aqui.
Uhum.
Quando o Cabeça tá aqui, parece que a gente tá com o pula-pula do Gugu, assim, aquele só do pé. Ele vai de um jeito diferente, é um pogobol, cara. Os episódios com cabeça são um pogobol.
Aí, velho. Na moral, diga o que quiser. Isso não foi um elogio, tá ligado? Não, eu te falei isso de um jeito bom.
Eu amo o Gugu.
Não.
Eu gostei.
O Gugu é foda.
Eu interpretarei melhor as frases, os feedbacks que mandam na minha direção, cabeça. Mas tudo bem.
Eu sinto uma vibe aqui. Ah. Acho que o Ronald me odeia.
Não. Não. Não é verdade.
Não é mentira.
Olha. Olha, escorrego freudiano.
Eu acho que todo mundo me odeia. Então, tá tudo certo.
Você tá com maquiagem?
Eu não acredito.
Não.
Velho.
Você tá com...
Lente de contato.
Você tá com glitter no olho esquerdo.
Sério?
Parece que você tá... tá brilhando.
Pode ser maquiagem da minha namorada.
Você passa maquiagem da sua namorada? Você passa maquiagem da sua namorada?
Não, mas... Quando eu abracei, pode ser que... Mas não tem glitter, não.
Eu não tava zoando. O Robert tá se divertindo muito.
Eu tô amando,
cara. Eu uso protetor solar.
Eu isso aqui de casa.
O que eu fiquei confuso é porque ele ficou tanto em dúvida se ele tava ou não com glitter. É de se alguém pergunta pra mim, Ronald, você tá com glitter? Eu falo, não, impossível, não vejo glitter tem meses. E ele, será que eu tô? Será que aconteceu?
Se alguém jogou glitter em mim, não sei.
Não, é parecido aqui, mas agora eu tô enganado. Eu sei que eu tô enganado. Tô errado.
Comprei trufas num semáforo.
Trufas. Ah, assim, aí gostei.
Eu amo. Você tava na manifestação desse final de semana a favor de Luiz Inácio, ou cabeça?
Não fiquei sabendo dessa manifestação.
Porra, tá foda, hein? Sabe o que eu fiquei sabendo que teve porque eu fui lá.
É verdade,
eu
fiquei sabendo que flopou, né?
Flopou, né? O Lula vai perder, cara. E aí eu fui lá, eu passei lá na rua, porque eu tava andando na rua. Eu tava deprimido, aí eu fui andar. E aí, cara, na manifestação, eu vi que tava tendo uma manifestação. E aí eu fui assaltado, cara, por 3 menores de idade que levaram o meu maço de cigarro.
Jura? No sábado?
Na manifestação.
Você tinha mais valor? Era o maço de cigarro?
É.
E que marca era?
Era o Lucky Strike, né, cara, que tem a melhor propaganda de cigarro de todas, que é a série Mad Men, né, que é uma série sobre o primeiro episódio, sobre fazer propaganda pra cigarro, que virou uma propaganda de cigarro.
Era aqueles de bolinha de apertar, de menta?
Não, eu não sou gay. Não, apesar de ser um pouco, tudo tem limite. Você já chupou uma rola, cabeça?
Uma rola de verdade? É.
Você já... Uma de verdade, mas uma mentira já?
Você já...
De mentira já? De animal, vocês falam?
Ah, são de verdade.
Não, seria uma de verdade.
Seria de verdade. Então você já chupou uma de verdade? Já? Qual é o animal que foi? Ser humano?
Não, nunca chupei uma rola.
Nunca? E de mentira?
De mentira também não.
Porra, cabeça.
Eu tô esperando.
Você tá esperando a conclusão?
Tô esperando o que é a conclusão.
É? Quer? Quer uma conclusão?
Qual a conclusão do fio cabeça?
Você quer...
Eu não sei, ele falou que não, né?
Acho que tem uma conclusão, né?
A conclusão dele.
Cabeça nunca chupou uma rola.
Eu tava achando a conclusão dele. O cabeça, ele fica preocupado, às vezes, com o que eu tô pensando dele no programa.
Você é o Lorne Michaels dele.
Tá ligado? Às vezes ele fica me olhando assim, e eu penso, termino o raciocínio. E aí ele para, tá ligado? Quem pensa, será que o Ronald tá gostoso? Não, vai...
Por favor, você gosta?
É muita pressão. Eu
gosto? Não.
Não, preciso. Você é a Jerry Judy aqui, peraí. O que você sente, ô cabeça? Você tem esse problema mesmo com o Ronald? O que, que acontece?
Eu acho que eu sinto sob pressão.
Ah.
Porque além de meu amigo, eu sou fã dele, né?
Ah, isso é ruim.
Ah, cara. Deus, cara.
Isso é ruim.
Você não é meu fã mais, cabeça?
Sou. Não, mas eu sinto necessidade muita intimidade. da sua aprovação.
A minha aprovação, mas...
Você precisa da aprovação dele para...
Preciso da aprovação dele, velho.
Pra quê?
Mas a minha aprovação não vale nada, cara. Não vale nada.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Cara, eu, às vezes, eu abro a geladeira de tipo 6 da manhã E,
pra comer tapioca?
E almoço, tá ligado? O resto da parmegiana de ontem. 6 da manhã, eu tô devorando arroz, feijão, parmegiana e
batata. Eu quero a aprovação desse homem.
Entendeu?
O que você acha, então, assim, cara?
Não, eu não sou o cara.
Não, mas eu sou consciente de que não tem nada a ver.
Eu não sou o cara.
É que o Robert trouxe aqui, né? Nosso analista.
Você acha que não tem nada a ver? Você acha que não, você não precisa,
que,
no fundo?
Tem uma coisa a ver, sim, não. Tanto é que eu tô falando aqui. Mas eu tenho consciência.
Mas eu percebi tipo... que às vezes ele tá falando, eu olho pra ele, ele para de falar a frase, eu falo, vai, cabelo, termina. Tá tudo bem. Tá tudo já. Eu acho que ele tá pensando que eu tô, tipo, tentando dirigir ele com os olhos, tá ligado?
É, né?
Não, não, cabeça. Aqui é, tá ligado? Todos juntos, mas cada um por si só.
É, na se hora, você fazer merda...
Na hora do cancelamento, ó, quem falou foi o cabeça, tá ligado? É. Fica tranquilo, vai.
No stand-up, acabei meu stand-up, eu saí assim, né? Uhum. Aí eu ia cumprimentar o Ronald tava fazendo outra coisa, assim, tipo... Eu falei, caraca, acho que ele não gostou do meu stand-up. Eu fui pro banheiro, fiquei 10 minutos chorando.
Não,
se isso fosse verdade. Fala fora do microfone. Fala do microfone. Tá todo mundo ouvindo, não?
Não, tá, não. Quando você fala fora do microfone, acontece que o microfone tá aí pra isso, pra as pessoas poderem te ouvir.
Você falou que tinha um lance que aumentava o campo de captação. Beleza.
É... Vamos em frente.
Robert, você acha que tem um lugar pra ir ainda? Vai lá, quero ver, mostra seu poder.
Robert Kiff,
oráculo, vai lá.
Como é que tá o dia aí?
O dia hoje?
Como é que tá? Oh, hoje é o seu dia, né?
Ah, eu não gosto disso.
Eu não vou fazer muitas fanfarras ao redor, tá, mas hoje é o seu dia.
Meu dia.
É um dia que você passa para uma nova etapa da sua vida.
Eu posso fazer o que eu quiser.
Hoje, é o dia, né? Que, né, segundo a turma que acredita em signos, é o dia que, teoricamente, encerra o seu inferno astral.
Sim.
Você viveu o inferno astral?
Vivo.
Inferno astral, supostamente, é quando você vai fazer aniversário e aí um mês antes é tudo uma merda.
É, eu queria fazer aniversário todo mês, a verdade é essa. Eu queria fazer aniversário todo mês, porque todo mês eu tenho um momento que eu preciso dar uma volta na rua para acalmar minha cabeça. Só que quando é meu aniversário, eu fico feliz porque é só meu inferno astral. No resto dos meses, eu nem capto que é alguma coisa. Eu falo assim, é só o normal,
entendi,
né?
Entendi.
No meu aniversário tem um motivo pra eu ficar triste. Então, eu gosto disso. É,
entendi.
Bom? Queria fazer aniversário todo mês. Esse ano eu comemorei meu aniversário com um ano de antecedência. Um negócio que eu tô fazendo.
Mandou bem. Então, peraí. Então, você... Peraí. Você comemorou com um ano de antecedência?
Sim. Eu tô fazendo isso já tem uns anos.
Você tá comemorando de 2023, então?
É.
Você tá comemorando...
Ah, sim.
Você tá comemorando os seus 26 anos.
É.
Entendi.
Antecedência. É. Mandou bem. Gostei. Qual que é a boa da night?
A boa da night?
Vai cair na noite hoje?
Acho que hoje eu vou pedir um Burger King às 2 da manhã. E eu vou comer ele, cara. Sabe qual que eu gosto? Eu gosto do Mega Steaker Atômico 3.0.
Esse não é um negócio de verdade.
Claro que é.
Sério?
Ah, tá
atômico?
Vendo?
No Atômico, mano. Foi a hora que eu pensei, ele tá mentindo.
Não é, te juro.
Atômico. Quem põe Atômico dentro do nome de um sanduíche?
Alguém que sabe que eu existo, cara. Porque o que eu peço sempre, cara. Porque ele tem 3 carnes,
uh-huh,
muito cheddar,
uh-huh,
pão. E quando você morde, a mandíbula dói. Porque parece, tipo, é o tipo de coisa que eu gosto, sacou? Eu mastigo, cara, eu termino com minha papada doendo. E por algum motivo eu acho que eu tô malhando a minha papada e que ela vai diminuir enquanto eu como Burger King.
Uau!
Eu amo meu aniversário, cara.
Maravilha, é uma agitação, maravilha. Pô, véio. Então, pô, eu desejo aí pra você.
Obrigado, boa sorte. Né?
Aniversário de Robert,
Guaraná zero também, porque eu tô cuidando da minha saúde.
Eu tava perguntando se ia ter uma festa e tal, mas vai ser uma festa. É uma festa 2.
Não, Ronald, ninguém. Hoje, esse ano, cara, eu sempre falo assim, eu não quero. Eu fico. Todo ano eu falo, puta que pariu, velho. Meu aniversário, todo mundo fica me enchendo a porra.
Eu não gosto.
Fica me mandando parabéns.
Eu não aguento, cara, a data.
Esse foi o primeiro ano da minha vida que ninguém me deu parabéns. Parabéns, verdade. Aí. Assim, tá acontecendo agora.
Olha que mentiroso, eu dei parabéns pra você.
Não. Está acontecendo agora esse parabéns, mas ao longo do dia, cara...
Dei mais cedo parabéns.
Tá bom, beleza. Você, olha só, foi você.
O Ronald quer deixar claro.
Ele quer fazer aqui. Desse jeito, eu sou o artista torturado.
Não, esse é o único ano que eu fui torturado.
Me tocaram na colônia de férias.
me tocaram, me
cara. Enquanto eu jogava Tom Hanks.
Mas tudo bem. Fora o Ronald, que não significa nada, aparentemente. O Ronald não me deu parabéns. Prossiga.
Não, é porque você é tão standard que você me trata bem, cara. Standard. Quando acontece um dia, eu fico...
É tão standard que você me trata bem que eu vou passar a não prestar atenção mais. Foi isso que eu entendi.
Porra, mas isso não é maravilhoso,
cara? Tem que começar a tratar mal de vez em quando. Pro dia que trata bem, o cara fala, pô, mal, que a gente fina. Pô, ele gosta de mim. Tá ligado?
Eu acho pra mim.
É assim que eu faço assim com o cabeça.
É. E aí? Cabeça. Eu acho que o Ronald me odeia às vezes. Porque ele me trata mal.
Ele se trata mal mesmo?
Brincadeira. Tá me recebendo aqui. É muito bem.
Te botando pra trabalhar de graça. Mais uma vez.
Eu tô há anos colocando o cabeça pra trabalhar, nunca recebendo um centavo.
Mas agora vai dar certo, cara.
Tá ligado?
Agora é importantíssimo. É importantíssimo
anunciar. Inclusive, é importantíssimo dizer o que vai. É, a galera pediu no nosso. Como é que chama? No nosso chat. Que daqui a pouco o Robert Kiefer vai passar aqui. Puta, o que está que rolando pariu. No chat. A galera pediu. Nós temos agora um Pix. Pediram um Pix para a galera que quer fortalecer o programa. É fundamental aqui no crescimento do nosso canal. Você que quer fortalecer o Proneurose, o Pix é puraneurosepodcast@gmail.com. Fácil, né? puraneurosepodcast@gmail.com. Gmail todo mundo conhece. E pura neurose, você sabe o que, que é. Podcast é o que a gente está fazendo. Pura Neurose Podcast, @gmail.com. Não tem como se perder nessa.
E claro, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho.
Uma isso. Salva de likes. Aí, maravilha, maravilha. Então você mande aqui a sua colaboração, pois a gasolina do cabeça vindo de Jacareí.
Jacareou,
não é barata. O táxi que o pessoal pega, o Paim e o Kiefer pegam pra vir pra cá, não é barato. E eu ainda estou devendo o eletricista Ricardo, que fez na maior fé, e eu ainda não paguei. Então, fortaleça aí no puraneurosepodcast@gmail.com. Demorou? Vamos agora aqui. Vamos dar uma olhada no que tá rolando no nosso chat. Porque eu já falei pra vocês, a gente tá com um canal novo. Muito isso. Obrigado, a gente já bateu 1000 assinantes aqui em poucos episódios no ar. Agradeço demais a galera que tá fortalecendo a gente. Nesse exato momento nós estamos com... Quantos mesmo? 1031 assinantes. Vamos subindo aí todo dia, vamos escalando nesse mundão. E quem assina tá ali, né? Recebe, vê a notificação lá. Olha só... O Pura Neurose está no ar. Os meninos estão lá conversando. Vou lá participar do chat. E quando você participa do chat, Robert Kiefer lê a sua mensagem.
Ainda bem que eu consegui aprender a fazer isso na escola. Talvez uma das únicas coisas que eu tenha aprendido.
Boa.
Ler letras.
Boa.
Alquimista das Brisas acabou de dizer: Ronald é um ator de método, 24 horas no personagem. É tipo muito... Coringa.
Por aí.
O Caio Fagnoli mandou um áudio que a gente pode
Fagnoli
da Fortuna. Mandou um áudio arrombado. Pra gente.
Arrombado.
Aliás, o Leonardo Oliveira falou pra você lembrar de falar no microfone sempre, viu, Cabeça? Esse programa de hoje, cara, vai ser a gente lembrando do Cabeça que ele tá no podcast. Você tá ao vivo pro mundo.
Ele já puxou o livro de anotações. E eu acho boa. É que semana passada, ele esperou dar 10 horas pra fazer o uso. E eu vi que ele tinha um livro de anotações. Sim. Eu falei, ele vai puxar um negócio. Beleza, vamos então ver isso acontecer.
Trazer pauta.
E aí passou o tempo. Aí deu 10 horas. Ele, eu quero dizer um negócio. Agora acabou o programa. Mas puxou a tempo ainda, Cabeça. Tem mais 1h08 de programa.
Boa, continua aqui. Boa. O Caio Fagnoli mandou um áudio, mas eu já vou adiantar aqui pra gente já fazer... um prefácio desse áudio. Ele falou: mandei um áudio falando sobre os episódios depressivos do Ronald, estou realmente curioso sobre como isso será no novo PN. E isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto em casa, como serão as depression tapes? E eu digo, a de hoje parece que é uma, é?
Não, todo episódio é uma depression tape,
né? Mas só que as especiais.
Só que a presença... Não, todo episódio vem sendo depression tape. Eu estou extremamente deprimido, mas a companhia de vocês...
A companhia é como você deprimido com nós dois acarrointados no seu calcanhar, sendo arrastados ladeira abaixo no...
Ladeira abaixo?
No abismo da sua depressão.
Eu acho que assim, torna muito mais divertido para eu fazer o programa, então eu estou muito mais de bom humor.
Entendeu? Antes...
Eu quis ir para um humor negro e...
O que fez?
Tá realmente falando sério, desculpa.
O que fez? Você pode já desistir, Cabeça.
Você sabe que o Cabeça é melhor que você, né? O Cabeça é muito bom.
O Cabeça é monstro. É
demais, cara.
O Kiefer, ele chega bem antes, ele vê, tá ligado? Que todo dia é um dia que é possível gravar uma depression tape.
Sim, sim.
Mas eu vou me animando, eu vou conversando. É. E aí quando a gente entra no ar, já é aquele clima de amizade.
É.
Se, vai se divertindo. Então, eu acho muito difícil ter um depression tape, tá ligado? Que eu vou ficar...
Ah, Deus. Mas é bom isso, né?
Eu fiquei porque feliz que hoje eu cheguei antes, né? E consegui.
Deu.
Acho muito difícil.
De cueca.
Os depression tapes. Você me viu de cueca hoje? Não, desci de short já. Os depression tapes. Mas hoje eu tava elogiando a qualidade da cueca que eu tava usando.
É verdade.
Eu deixei uma mensagem na página lá dos caras.
Porque eles. Se bobear, velho. Se bobear.
Tá ligado?
A empresa que
não,
faz.
Não podemos falar ainda, não,
não podemos. Mas a empresa aí que faz cuecas fodas e camisas fodas.
Se quiser
entrar dentro.
Cueca que a gente ganhou naquele programa que a gente foi?
Uma das melhores cuecas que eu já usei.
É mesmo? Eu não usei ainda.
É o melhor tecido que tem, mas eu não vou falar o nome.
Mas
aí a gente pode falar qualquer dia.
Qualquer dia a gente pode falar.
Eu dei um salve no Instagram dele. Falei, ó, muito legal essa parte. Na verdade, eu falei assim, muito bom mesmo esse material que estão falando, parece que é bom mesmo.
É.
Eu já tive que ir em vários podcasts para ganhar umas cuecas. Me mandem umas cuecas sem eu ter que precisar ir nos podcasts.
Não dá para ter patrocinador.
Continua, velho.
Não, foi para lá. Todo mundo viu.
Eu
senti o pé de goto, Cabeça.
Imagina, foi para lá.
Laura Fia.
O primeiro não foi para lá.
Foi.
Sabe o que aconteceu? Você botou a mão, virou a cabeça... Espirrou, explodiu e voltou pra cá, igual quando a arma da...
Ricocheteou.
Não ricocheteou. É igual quando o tiro sai pela culatra. Exatamente.
Nossa, isso sai pela culatra, verdade.
Você espirrou e aí voltou em mim. Espirra livre pra lá. Eu não tenho problema se ficar circulando.
Eu vou colocar a máscara.
Mas senti de fato... Não precisa botar a máscara. Tudo bem. Qualquer coisa a gente já pegou. Eu só não quero mais catarro em cima de mim essa noite. Tá ligado?
Além do meu, né?
Posso pedir?
Catal que não é meu, dentro de mim?
Posso pedir
ficou no carro, isso? Minha máscara.
Vamos pros ouvintes ou tem mais chat aí?
Ué, a Laura Fia falou 2 anos e o Cabeça não aprendeu a pôr o braço na frente antes de tossir. O povo tá vendo, viu, Cabeça?
É, né?
É.
Porra, falaram o tempo todo. É aqui, ó.
Eu pus a mão e voltou. Eu pus, então, né?
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through 3rd grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Entendi, Cabeça. Vamos aqui para os áudios do dia.
Tá bom.
Então olha só, você manda sua mensagem no...
No 11972... Nossa, errei tudo. Pô, peraí, primeira vez.
Preciso dar uma pastilha. Você gosta de zoar quando eu erro, mas não é moleza.
É difícil.
Não é fácil falar um número de telefone.
Sim, total, velho. São vários, um depois do outro. Nunca vi um número tão grande. 11972628403.
Muito bem, vamos ver aqui. Você manda aqui sua mensagem no nosso WhatsApp sobre o que você quiser, o que tá rolando na sua vida. Se você tem uma dúvida aqui pra gente do programa. ama, o quanto você ama sua mamãe, o quanto você odeia seu papai, o que você quiser.
É, né? Só não fala de um programa antigo. Filhos,
tudo sendo tranquilo com vocês? Cara, é o seguinte, no Pura Neurose do formato anterior, a gente tinha, assim, de uma forma bem recorrente, mais do que deveria, alguns episódios exclusivos, né? Do Ronald totalmente depressivo, fazendo o podcast simplesmente porque ele tinha que pagar as contas, né? E assim, com todo respeito, esses episódios me divertiam bastante. Nada contra, não é que eu goste de ver o sofrimento do Ronald, mas eram episódios assim, que demonstravam o desgosto dele pela vida. E era divertido ver o ápice do ser humano em sua mais forma detestável, né? E eu queria saber se, assim, não é se, né? Mas quando acontecer novamente esses momentos, como vai funcionar o podcast agora que são outras pessoas também, né, colaborando? Será que todos vão estar depressivos ao mesmo tempo? Sim. Ou o Ronald só não vai aparecer? Enfim, eu estou bem ansioso para saber como é que vai desenrolar essa história.
Ele quer uma outra didática quando você estiver deprimido. Só que você tá sempre deprimido.
Sim. Só que eu venho aqui e eu consigo disfarçar.
É.
As Depression Tapes, né, cara? Pra quem quiser buscar lá nos episódios do Pura Neurose, Depression
Tapes.
São vários episódios ao longo de anos e anos, de épocas onde a depressão crônica tá mais aguda. E aí, eu gravo esses episódios e quando eu tô muito deprimido, eu não gravo nem esses episódios, mas aqui não. Aqui eu já falei tudo. Ele tinha que ter falado, tipo, ouve lá o áudio, tá ligado? Porque a pergunta já veio já do chat, eu já respondi.
Porra, isso foi, né? Bom, eu gostei disso.
Foi um negócio
disso.
Que, sinceramente, assim, se você manda um áudio, fala, checa meu áudio, por favor. Mas não fala, olha o áudio que eu mandei e a proposta, minha pergunta é essa, quando é a mesma do áudio. Esse é o tipo de coisa que me irrita. Mas assim, que bom, né? E normalmente quando eu fico irritado, eu tenho uma tendência uma hora a dropar o pico e ficar deprimido. Então talvez o episódio dos sonhos dele aconteça ainda, porque Depression é muito divertido quando eu tô deprimido, aparentemente.
É muito bom.
Pra ele é o máximo esses episódios. Então,
tem que sofrer pelo povo, Ronald.
Eu acho que olha só.
Hoje você tá mal. Hoje você tá.
Eu tô vendo.
Tá de bom humor? Hoje é?
Tô de bom humor.
Nota de 0 a 5, quanto? Pô, eu reduzi, eu podia botar 10.
2.
Porra, tá ótimo. Depression Tapes tá rolando, gente. É hoje. É isso aí, ó.
Você acha que Neymar vai ser o craque da Copa?
Tomara que não. Tomara que o Brasil ganhe a Copa com o Neymar perdendo.
Quem que você acha que vai ser o craque?
Com o Neymar, tipo, no banco, tá ligado? Não quero que se machuque. Ronald, só que é ódio do bem. Não, tá no banco.
A grande estrela do campeonato. Não do Brasil, do campeonato. Quem você acha?
Da Copa do Mundo, da quem Copa, vai ser a grande estrela?
Mbappé?
Naldo Jabô.
Naldo Jabô. Cara, eu acho, assim, eu acho, rezo, espero, que seja a pulga, né, cara? O menino Lionel Messi. É a minha torcida.
Eu sei quem vai ser o craque da Copa. Luva de Pedreiro. Luva Esperem. De pedreiro.
Aliás,
o que vai rolar com esse homem...
Aconteceu alguma coisa
luva
com
de engenheiro.
Aconteceu alguma coisa com Luva de Pedreiro, hein? O meu amigo...
Será que ele chutou uma bola?
Tem acontecido muitas coisas com ele, né?
Gostou,
Roger? Gostei dessa.
Legal. Viu, cabeça?
Às vezes...
É legal fazer o homem fazer ele rir. Eu consigo, eu vou lá.
Um amigo meu falou...
Ele demais, cara.
Eu nasci pra fazer o Ronald rir.
Um amigo meu falou que deu alguma coisa errada. Ele falou, meu amigo Anderson falou assim, tu viu o Luva de Pedreiro? Eu falei, não, ele, maluco surtou.
Bom, é isso. Eu quero o momento Britney do Luva, cara. É tudo.
Aí eu falei, caralho. Eu falei, o que aconteceu? Ele, maluco deletou todos os vídeos. Falou que vai parar de fazer.
Foda.
Esse é meu amigo Anderson lá do Rio de Janeiro. Vamos dar uma ligada pra ele?
Vamos.
Porque eu quero entender. Porque é a notícia do dia aí.
Porra, obrigado, cara.
Só que eu tô...
A gente vai descobrir que o empresário dele tava certo.
Tudo véio. Que eu sei da notícia do dia é isso aí, tá ligado?
Tá.
É que ele... Eu não acho que o termo técnico certo é surtou, tá ligado? Eu não chamaria disso, mas foi o nosso repórter do Rio de Janeiro, tá ligado?
Qual é o nome do repórter?
Anderson Brandão.
Anderson Brandão.
Tá chamando, não tá atendendo. Deve ter
surtado.
Deve ter ido comprar um... Como é que é o nome do sanduíche lá? Utópico?
Porra, tem que ter esse. Esse tem que ter. É o que eu vou comer hoje, cara. Um sanduíche utópico. Vou emagrecer 2 quilos por mês.
Alô, e aí, meu mano? Tranquilidade?
Tranquilidade.
Tá no ar, então não pode falar besteira, hein?
Pô, calma aí, deixa eu tirar meu fone aqui que eu tava lá. Tava
dá pra aumentar o volume aqui, dele, será? Sim,
pode falar. Aumentar?
Dá pra aumentar?
Posso botar um pouquinho mais aqui.
Deixa eu ver.
Isso. Tudo bom? Tudo bom, Anderson?
Tudo na paz, pode falar.
A gente tá trazendo você hoje aqui no programa na capacidade de repórter das ruas. Você...
Repórter das ruas.
Exatamente. Você trouxe pra mim aí uma manchete, só que eu não sei todos os detalhes dela. E em vez de ler o jornal como uma topada, eu vou checar com você o que aconteceu. O que aconteceu com o Luva de Pedreiro?
Então, cara, eu vi que ele abriu uma live, eu não sei se foi uma live ou se ele publicou uns stories dizendo que não quer mais fazer nada, que quer seguir a vida dele, ele apagou tudo, tá ligado? Apagou todos os vídeos, tudo que tinha no perfil dele lá, no canal, né? E falou que os contratos que ele está em andamento, ele vai cumprir os contratos e vai largar tudo de vez.
Vai,
depois ele vai se
apurar. Por estar com ele lá e tal.
Uhum.
Sei lá, né? Depois toda a briga que ele teve com outro empresário lá fazer isso. Eu achei meio estranho.
Dois empresários? Ele brigou com dois?
Não, ele brigou com o primeiro, né? Com o que roubou ele.
Sim.
E aí esse novo time estava legal. O Falcão é o empresário dele atualmente?
Isso.
O Falcão é ponta firme, né?
Então, tava firme. Pelo visto, tinha dado jeito lá. Pelo que a gente soube aí, o pai dele também tava triste, que não curtiu muito com aquele empresário antigo lá. E quando eu estava com o Falcão, chorou e o caralho lá, falando com o Falcão.
E aí agora mas você não tem a motivação do personagem. Por que ele resolveu desistir da carreira?
Não tem.
Ele só publicou um stories e assim, eu fui dar uma olhada depois e realmente não tem mais nada. Vou até ver aqui no TikTok, ver se tem alguma coisa.
Vai atrás da notícia, Anderson. Vai atrás da notícia. Eu já tenho uma
Luva de Pedreiro. Aí tem uma porção de vídeo aqui já, o pessoal fazendo um react dele, né?
No
TikTok tá tudo normal aqui ainda, os vídeos todos ali, apagou o Instagram.
Será pagou o Instagram. Eu acho que eu sei o que é.
Por favor, Ronald, nos elucide.
Eu acho que eu sei o que é e eu acho que é uma boa ideia.
Por favor.
Porque, como eu já venho falando, desde a época solo desse podcast, eu dediquei já programas inteiros, às vezes, ao Luva de Pedreiro.
Tá Depression Tapes inteiros.
O que vai acontecer com o Luva de Pedreiro? Qual que é o próximo passo?
É verdade.
Porque qual que é o lance?
Aonde ele vai chegar?
Ele chuta a bola pro gol e são gols lindos. Procede, Anderson, com a notícia.
Procede. Só pra, assim, antes de você completar, eu vi um vídeo aí esses dias, os caras estavam falando que a bola do Luva de Pedreiro é uma bola diferenciada, por isso que ele faz os gols. Mas beleza, os caras que não entendem futebol, né? Mas continua aí o que você estava falando.
Não, mas mesmo
todo assim, herói cai,
o que importa é a plástica da coisa ali que ele faz.
Será?
Parece realmente ser uma bola mais leve. Agora você está entrando no questão da física, a gente vai desmascarar esse safado desse Luva de Pedreiro. Não, mas sério. Falando sério. Então, ele faz match velho. Falando sério sobre o assunto Luva de Pedreiro. Ele vai. Ele mete vários gols. E aí ele vem em direção à câmera. E o que ele grita, Anderson?
Cara, ele. Porra, o Brasil todo vai saber agora o que ele fala.
Ele grita. O famoso bordão dele.
Ele falou o famoso receba, graças
receba.
A Deus.
Receba.
No final manda
o sim, receba, tudo graças bem. A Deus. Aí às vezes tem uma mensagem.
Ele se ajoelha.
Sim. Ele tem uma pequena reza, às vezes uma coisa motivacional. É. Eu consegui, vocês conseguem também. Não tem um negócio assim?
Isso, o brasileiro não desiste nunca, o brasileiro é assim, né?
E aí eu fico. E aí foi quando eu vi todos esses vídeos. Eu pensei, peraí, o que ele vai fazer? E aí eu tive uma ideia que foi descartada em algum momento aqui. Foi debochada, inclusive, aqui nesse programa, um dia que eu tava o Paim. Eu falei, meu, põe esse cara pra fazer um. Uma porra de um curso ali de teatro e bota ele no Multishow fazendo aquela série lá. Pronto, tá feito pra vida, vira ator. Não é difícil ser ator, ok?
Não é.
Difícil é você, tá ligado?
Ser pedreiro.
Roteirista. Difícil você perder. É difícil você ser roteirista. Não, porque são os caras que pensam. Ator, você só precisa falar o que alguém pensou. Não é difícil ser ator. Mas eu concordo com você.
Obrigado.
Difícil ser pedreiro.
Viu, cabeça? Ele me adora.
E aí eu pensava. Eu pensava, onde é que vai acabar essa brincadeira? Onde é que vai acabar isso? E aí eu me liguei, eu falei, peraí. Depois de todos os momentos. Depois dele. Tirar foto com todas as celebridades do mundo. Depois dele. Ele foi em vários estádios do mundo, né, Anderson?
Porra, conheceu lugares aí que tem muito jogador de futebol bom que nunca nem jogou lá.
Cara. Exatamente. Depois disso tudo, tem uma hora que não tem. Não tem estádios novos, não tem jogadores novos. É, tem uma hora que. Exatamente. Não tem mais, sabe? Tipo, o Luciano Huck foi lá e levou no programa. Vai, beleza, o Luciano Huck vai levar toda semana. E aí, se você não pensa para um quadro, né, não tem uma sequência para isso, o que ia acontecer naturalmente? Ele ia cair em...
Depressão?
Ostracismo?
Pode ser.
Ia ser um negócio que, tipo, cada dia ia ter menos views.
15 minutos
menos
de fama,
views,
né?
Menos views. Até uma hora que ninguém ia aturar mais o Luva de Pedreiro. E aí, o que ele faz? Como os grandes, sai no topo.
Eu espero que seja
sai
isso.
Por cima.
Eu realmente espero, cara, porque se ele tiver com depressão...
Cara, eu tenho uma teoria.
Ah, meu amigo, eu vou matar um, velho. Eu vou matar um pedreiro só de raiva. Se ele tiver com depressão, porque ele não aguenta mais chutar uma bola. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, cabeça.
Receba!
Todo dia.
E monta o setup.
Todo dia. Eu tô na Depression Tapes hoje, hoje é meu aniversário, tá triste pra mim. Esse cara só chuta uma bola na porra de um gol, que o amigo dele tá lá pra receber a porra do gol.
Eu o tenho amigo que... dele, não é nem um goleiro de verdade.
É. Puta que pariu, velho.
Eu
não
entendi qual é o apelo desse
vai clube. Vai tomar no cu se esse cara tiver com depressão, velho, eu vou desistir. Eu vou desistir, se ele pode, eu posso também.
Eu também acho.
Meu Deus.
Anderson, a gente... Valeu. Agradece a adorei, sua informação. Robert. Você tem prioridade aqui na linha. Sempre que precisar, é só avisar. Ó, tenho novas aqui.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, aproveitando aí a
por favor, cara. Por favor.
O Falcão, tem um... Não sei se você já viu também. Tem um moleque aí também. Acho que o moleque tem 7 anos. É um tal de meia trocada. E aí tudo que ele... Assim, ele também joga... Assim, faz as mesmas coisas que o Luva de Pedreiro faz. Faz até melhor, né, cara? Porque o Luva de Pedreiro só sabe jogar a bola no lado direito do gol. Ele faz umas coisas mais difíceis.
Então, é
e
melhor...
E ele sempre fazia as publicações e marcava hashtag Falcão, hashtag Neymar. E o Falcão acho que tá com esse moleque também agora, tá ligado?
Eu acho que a melhor coisa é você sair por cima quando vê que vem chegando um novato... Vem chegando um novato... que vai dominar a cena. Eu acho que é uma jogada brilhante do Luva de Pedreiro e espero o futuro dele como comentarista de esportes, eu acho.
Por favor, cara, a Copa
eu
tá
gostaria
aí.
De...
Também,
eu
pra gostaria... caralho.
Cara,
tô falando, velho, esse cara, ele tem um mundo. 2022 é o ano do Luva.
Por favor,
velho.
Globo, libera uma... Globo e Sport TV durante a Copa do Mundo. Liberem uma faixa de áudio extra.
Sim.
Só do Luva de Pedreiro.
Sim.
É só isso.
Se o Casagrande foi comentarista, por que o Luva de Pedreiro não pode ser?
Pô, você não gosta do Casão?
Opa! Falando mal do Casão.
Oi?
Deixa isso aí pra um próximo programa.
Olha,
tem pau, tem.
Nosso repórter de rua revoltado com a democracia corintiana. Demorou então, Brandão. Qualquer coisa, estamos aqui.
Qualquer coisa, só ligar, meu amigo.
Demorou. Valeu, se cuida.
Obrigado.
Guarda as figurinhas repetidas aí pra mim, por favor. Paz.
Tamo junto.
Olha, eu gosto quando a gente traz notícia pro ouvinte, tá ligado?
Boa.
A pessoa tá em casa e ela recebe, né, além de ouvir extensivamente o cabeça tossindo,
Eu tô afastando a hora que eu...
Ela... Deve ser muito bom ouvir. Não, imagina só o cara amanhã ouvindo no podcast, tipo, tá ligado? Eu tô aqui cozinhando, deve...
Estão tossindo no meu ouvido, na minha comida.
Em nenhum momento se preocupou se eu tô bem. Pergunta se eu tomei algum remédio. Ah,
cresce. Não, tá. Cara, né?
O cara vai apoiar, mas você corrigiu muito rápido. Não,
claro.
Não, que isso, não. Vai dar tudo certo. Mais áudio dos nossos...
Eu tenho coração, Gary. Eu tenho coração.
Você tem, né, Kiffer? Você tem. Você tem um...
Sempre manda pra mim emoji de coração.
Mando vários emojis de coração, Gary. Eu entendi pra que ele serve, Gary. É pra gente não se sentir culpado pelas nossas mensagens monossilábicas.
Ah,
entendi total.
Gostei.
Salve, Ronald. Salve, cabecita. Parabéns, Kiffer. Como vocês estão? KM Big, direto da Zona Norte, Taipas, São Paulo. Salve, salve, puros neuróticos e neuróticas. Tô deixando pra mandar o áudio hoje por causa do meu profundo respeito e admiração pelo cabeça. Por mais que eu acho que o pai complemente muito melhor o formato do programa com seus comentários... experientes, né, pelo tanto de vida que o pai tem a mais que todo mundo dessa mesa, mas o cabeça ele passa aquele sentimento de seu primo que você quase não vê, só que quando você vê ele fala umas coisas tão idiota que você dá risada e
é bom.
Fala meu primo, né?
Eu sei.
Enfim. Desejar só uma boa noite aí pra vocês de terça-feira, certo? Um forte beijo.
Boa.
E se o Pura Neurose fosse um pânico, seria o Kiffer o Bola?
A gente não fala sobre esse assunto.
Mas lembrando que, né, embora o Alex tenha institucionalizado a pronúncia Kiffer, Robert Kiffer, vamos corrigir.
Eu não me importo, cara. Eu sou o que o povo quer chamar.
Eu achei que assim... Eu não me importo. Claro, e eu sempre tive uma grande birra com pessoas que se importam com isso.
Nem
mas eu achei outro dia que você se importou.
Não.
E aí eu pensei, não, vamos manter o Kiffer.
Ah, pelo amor... Ah, que bonita.
Não, eu achei, tá que você, eu achei que você tinha se importado.
Pelo amor de Deus,
sei, cara. Lá, gente, você quer...
Ah, se o povo quiser me chamar de carinha do TI até eu
Bob
morrer...
Kiffer.
É, foda-se.
Olha o nome artístico
eu
foda.
Eu quero
Bob.
Ser... Se o,
Bob Kiffer.
Bob Kiffer.
Enfim, cabeça, responde aí o... Só uma coisa, antes do cabeça responder o ouvinte que mandou a mensagem pra ele... Se, por favor, não quero abusar muito de você, Kiffer.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Mas pode pegar aquele negócio de álcool em gel, por favor? Porque eu até agora...
É isso
eu
que
não...
eu virei. Eu não sou não, bola não. Porra nenhuma, eu sou a faxineira do canto da sala. Não. Só pode.
Não, é só porque eu ainda tô nervoso com o negócio da cuspida da torcida que o cabeça deu no meu braço.
Ô, cabeça.
E eu não vou conseguir ficar em paz pra continuar o programa.
Ô, cabeça, obrigado por me fazer levantar, viu?
Enquanto...
Obrigado. É bom fazer exercício.
Obrigado.
Enquanto... Sabe, aniversário de 25
anos. Eu juro pra vocês, porque eu tô aqui pensando, são 9h14, daqui a pouco vai terminar, a primeira coisa que eu faço é correr pra cozinha, correr pro banheiro.
Mas você vai fazer o programa aflito? Não pode, Ronald. Se limpa.
Vou lavar com sabonete a área que o cabeça cuspiu.
Tá bom.
Mas eu... E aí eu tô olhando aqui desesperado, eu falei, tem que ter um álcool em gel na garagem?
Do Ronald?
Aí eu vi lá, falei, tem ali. Aí eu falei, vou pedir encarecidamente pro Kiefer. Você, por favor, poderia?
Por que você não me pede sorrindo que eu não faço com você cagando na minha boca, Ronald?
Por favor, cabeça, agora se explique aí.
Não tem nada pra explicar.
Não, o ouvinte gosta muito de você.
Chamou o pai de velho, né?
Chamou o pai de velho. Muito obrigado, Robert.
De experiente, na verdade, né? Experiente. Um cara que passou por vários programas e que agrega muito pro show. E disse que eu pareço com o primo dele, né? Fico feliz, agradeço aí que eu pareço esse primo. Que todo mundo. Esse primo genérico, né? Essa pessoa que.
O cara,
que você quase não vê, mas quando você reencontra...
Cara, você tem que entender que o primo... Por favor, continue.
Você lembra que seu primo ele deve dinheiro pra você, mas ele te faz rir. Você gosta dele, ele é simpático, você não consegue cobrar o dinheiro. Esse Nossa, é...
Fiquei tonto com álcool.
O álcool serve pra isso.
Agora você tosse pra cima, né?
Tosse lá pra frente. Não tosse em cima de vocês.
Pro lado.
Tem que tossir pra cima. Mas então é isso. Então você tá feliz em ser o primo tiozão.
Gostei.
Cara, você tem que entender que o primo normalmente é a pessoa mais experiente que vai mostrar pra gente o que é o sexo. Às vezes sem a gente pedir até. Você tem que entender isso.
Sim, cara que te apresenta a pornografia. É. Hoje em dia, né? Com internet. Mas, né? Na minha época.
Na sua época eram os seus primos que...
Não, velho, não foram os meus primos. Mas eu acho bem legal. Primos, a famosa família estendida, né? Você entra em contato com outra cultura, outra cultura familiar,
sim,
como que os pais deles tratam. Daí você vê, nossa, olha só, né? Como meu pai é escroto.
Ok.
É mesmo, né? O ruim de conhecer as pessoas é que você descobre que seu pai é um merda.
Nossa,
quanto mais família você conhece...
Olha, a mãe dele grita com ele.
É.
Né?
É.
Olha só, o menino da Depression Tapes mandou mais um áudio aqui.
Então, Ronald, cabeça, Bob, falando sobre o assunto do Luva de Pedreiro, cara, uma coisa que eu fiquei pensando é que ele falou que ele quer voltar para a vida normal dele. E assim, ele obviamente surfou em toda a fama que ele potencialmente teria, né, só fazendo esses vídeos, mas tem uma questão, ele já conseguiu o suficiente para não precisar mais de nenhum trocado?
Aí!
Porque assim...
Não, aí eu já vou parar o áudio, que boa. É assim...
Censura.
Pare de contar o dinheiro dos outros, tá ligado?
Ah, você não se importa com a vida dos outros?
Mas não com o dinheiro. Eu acho muito... Eu acho
pô,
muito
é a parte mais importante da vida.
Eu acho muito deselegante contar o dinheiro dos outros.
Sério? Eu isso acho é, bem ok, eu viu?
Ah, pô, o maluco deve estar ganhando agora... Não. Isso aí é daí que vem... Não. É daí que vem a inveja.
Não.
É daí que vem os assassinatos.
Pra você, na
é
sua
aí,
opinião.
É aí que vem o cara que te acha num corredor à noite e... Plá!
Nada a ver.
E aí leva o seu Apple Watch.
E você vira o Batman. Você tem que entender, cara, que você que tem essa visão de que o dinheiro vale alguma coisa, que tem alguma coisa, isso aí é um pudor que a sociedade capitalista colocou na sua cabeça que você tá aceitando. A gente devia só aceitar, cara, porque a gente tem que entender quantas outras pessoas estão ganhando. Isso é muito importante pra nossa sociedade. Pra você entender que você ganha uma merda. Isso é importantíssimo.
Então eu vou seguir com o áudio dele. Então. Me retrato em frente ao seu argumento.
De nada.
Eu sei que ele deve ter ganhado muito dinheiro fazendo só esses vídeos e essas publicidades que ele assinou e tudo mais. Inclusive, ele fez um TikTok com o Kabilame, que é um dos maiores TikToks que existem hoje em dia, né? Mas ele já tem o suficiente para assim, não precisar se preocupar mais com isso? Isso é uma questão que ninguém está se perguntando.
Sei lá. Embora a gente tenha a bandeira do se preocupe com a vida dos outros, eu não me preocupo com o bolso dos outros. Eu não sei... Eu acho que pra ele parar nesse momento e falar, eu quero minha vida, eu acho que ele tem um pé de meia muito do agradável.
Ah, com certeza absoluta.
Ponto final. Quanto que é, eu não faço ideia, eu não tenho como especular daqui.
Não, mas eu acho que esse povo, cara, eles conhecem investidores, velho. Sempre que você ganha muito dinheiro, vem alguém querendo ganhar dinheiro nas suas costas, e são os investidores.
Sim.
E infelizmente, quantas pessoas querem ganhar dinheiro nas suas costas, você acaba ganhando mais dinheiro também. É o win-win. Esse cara tem uma grana.
Ele tá de boa.
Se não aparecer um investidor na sua vida, é porque você tá fudido.
O que eu acho, né, que tá deixando ele puto da vida é a ideia de qualquer lugar que ele vai ter, tipo, 200, 300 pessoas parando ele pra dizer: receba!
Sim,
receba!
Sim,
receba! Sim. Isso é um negócio absurdamente irritante.
Sim,
tá ligado?
É verdade.
Eu nunca provei desse nível de status de celebridade.
Uhum.
E eu já vi o quanto tudo pode ser horrível.
O que já aconteceu com você?
SQC,
né?
Cara, tipo, sabe, já teve gente que tipo, ai, pô, fala um negócio comigo, enquanto eu tava tomando soro, tá ligado? Puxa, e o cara gravando,
por causa do SQC.
O cara gravando com um celular, SQC, fala um negócio aqui pra mim, eu falei... Falei, cara, tô recebendo atendimento médico. É, mas pô... Eu falei, você pode respeitar o meu tempo? Pô, mas você não zoa todo mundo lá em Brasília? Eu falei, não durante o atendimento médico de ninguém, tá ligado?
Sim.
Mas
sim.
Enfim. E eu não cheguei nem perto do que é o status de celebrity do Luva. Ainda mais quando ele tem um bordão.
Uhum.
Isso pode ser... Além de ser uma fama muito grande, é uma fama acompanhada de um bordão que não tem ninguém... Eu duvido que... Porque o público hétero top...
Lucas Pedreiro é humor hétero, né?
É humor hétero total. É. E aí, o público que é hétero top, ele é, sabe o que também? Irritante.
Sim.
Ele sabe o que também? Inconveniente.
Certo.
Então, pra ser uma galera que não vai respeitar o espaço do cara, pedir pra tirar foto, pedir pra fazer um stories gritando receba, pedir pra fazer, oh, manda aqui um WhatsApp pro meu amigo, fazer, o Robert tá fazendo aniversário aqui, manda um WhatsApp falando, receba, Robert! Tá ligado? Deve ser muito irritante a vida
me dá
desse
parabéns.
Cara.
Sim, você tem que... eu tenho uma dúvida pro
então
senhor.
Eu entendo o pedreiro aí, o luva de pedreiro.
Mas
aí.
O que é melhor? As pessoas lembrarem que você fez CQC ou as pessoas não saberem que você fez parte do CQC?
Ah, não, eu digo isso na época do CQC. Aí com o tempo vai passando, tá ligado? Uma hora mais ninguém lembra. Uhum. No começo, assim, que eu tinha saído e ainda tinha muita gente que lembrava, eu raspava a cabeça. Todos os dias. Toda época. Certo. De cabeça raspada. Tipo, que era mais difícil de...
Entendi.
Não, agora eu tô cabelo amarelo. Agora meu cabelo tá cabelo médio.
Antes do CQC, você ser reconhecido na rua quando a gente tava andando. Bem antes.
Ah, por causa da MTV, né? E também o bagulho de
MTV,
antes.
MTV, Jovem Pan.
As coisas todas.
Sim.
Sim, sim. Mas não era num nível irritante como o CQC foi. O CQC era muito irritante. Porque o quê? Não, o programa. Não, isso. Esse é o tipo de bagulho que vai parar naqueles canais de corte dos outros canais, tá ligado?
Vamos lá. Ei, galera, tudo bom?
Como é que vai? Porque tem esses caras vagabundos, que essa é a profissão deles, tá ligado? Os caras fazem um canal para fazer cortes dos canais que não são deles, velho.
Sim, por favor. Mas, claro, isso ajuda a gente, cara.
Ajuda nada.
Ajuda pra caralho.
De que maneira?
Você tem que aprender mais com o Monark, cara. Deixa eu te falar, Ronald. Deixa eu te falar.
Desde que não seja história, tá ligado? E, sabe?
Mas eu tô vendo o seu grande drama com os bordões. Ah. Parece que isso é uma coisa que te chateia. E eu tenho...
Me chateia o bordão?
Chateia porque você vê o que as pessoas passam quando elas têm um bordão. Por exemplo, o Luva, que tá passando por isso.
Uhum.
O que me incomoda um pouco é que uma das coisas mais frequentes na carreira desde MTV a CQC de Ronald Hughes é ele tentar emplacar um bordão. E o Mático, agora ele tá com um bagulho aí que é o Bomba Pet, né? Que ele tá tentando emplacar. O seu sonho é emplacar um bordão. Você tá com
um
inveja
bordão?
Dos outros.
Não tenho.
Semi-tranquilo.
Semi-tranquilo. Pô. O seu sonho é emplacar um bordão.
Assim,
tá tentando. O Luva com um conseguiu. Você tá tentando com três. Não,
e por que semi-tranquilo?
Eu gosto.
Porra, tranquilo?
Que semi no quilo?
Eu gosto de falar.
Semi no quilo?
Eu gosto de falar expressões que me alegram, tá ligado? E às vezes...
Receba!
e às vezes, calha de... Por exemplo, o semi-tranquilo, de fato, ele virou um negócio ali no nicho do Pura Neurose.
Certo.
Mas não é uma frase nacional. Nossa, agora é pra ele pensar, né, cara? Seria horrível, velho, se esse programa fizesse sucesso. E aí eu odiasse frase que, tipo, eu gosto muito ainda de falar hoje.
Exatamente.
Mas é, né?
As coisas mudam, você vai odiar. Com o tempo você vai odiar.
É, com o tempo eu vou odiar mesmo.
Graças
questões.
A Deus.
Vamos pro chat. Vamos pro chat aqui, que tem gente no chat, né? Puta, hoje o chat tá trabalhando.
É, hoje tem muita gente no chat. Eu não fiquei mesmo? Olhando.
Hoje eu não tô olhando.
Porque,
hoje
eu
não tô olhando.
É, porque eu achei que o cabeça ia ficar olhando por mim. Então. É,
eu olho aqui. Eu já parei de reclamar disso, mas o cabeça ele fica com o chat aberto, apesar de não ser a função dele.
Hoje não.
Mexer no chat e assistindo o programa ao mesmo tempo. Diz lá aí.
É, total. Eu vou ler aqui. O Humberto Lopes Silva disse: o pior do Luva é o goleiro que nunca pega, sabendo que a bola vai no ângulo esquerdo. Porra, é mesmo, né? O povo já sabe não, aí no react.
O cara que chuta é o que usa a luva, né?
O cara que chuta é o que tá com a luva.
Não, mas ele não usa a luva porque ele tá. Porque ele já falou isso. Porque ele imita os jogadores europeus que usam luva, né? Porque é muito frio.
Eu achei que era por causa do Michael Jackson.
Não, nem tudo que envolve luva tem a ver com o Michael Jackson.
Uma luvinha branca, ele fala receita.
Eu espero que o luva não tenha nada a ver com o Michael Jackson. O Tanaka com K falou: ué, o cabeça tem que ficar segurando o microfone e o Paim com suporte. Agora eu tô entendendo por que o cabeça quis, propriamente por ele mesmo, segurar o microfone com a mão pra se fazer de vítima.
Não, ele veio fazer, tipo, stand-up.
Eu gosto da flexibilidade que me
vamos,
dá.
Vamos aqui, pro.
Você tem
cansou do chat?
Pode andar por ali pra trás, pra frente. Que mais? Tem mais alguma boa aí?
Vitor Lopes.
Achei essa última fraca.
Ah, é? Desculpa.
Eu achei fraca porque eu pensei, as pessoas não, em casa não conseguem.
Não, ouvir. Elas não conseguem.
É, não conseguem ouvir.
Tem um aqui polêmico que eu nem li, não, mas eu sei que é polêmico. Vitor Lopes falou: igual o Fábio Braza, só vai fazer sucesso quando o Gabriel Pensador morrer. Não. Só tem espaço para uma pessoa.
O cara direcionou erroneamente a crítica que ele tem ao Fábio Braza, da análise real da caminhada dele.
Sim, total. João Sampaio tá propondo um novo bordão, sempre fudido.
Não gosto.
Eu não gosto de querer dar voz ao ouvinte,
não
cara.
Não venham mexer nas minhas coisas, tá ligado? Não,
mas o povo tá falando muito hoje.
O quê?
O povo tá falando muito. O povo tá amando o programa de hoje. Tá rindo bastante.
Ah, é? Tão achando bom.
É, Antônio falou: parar o Ronald na rua pra perguntar o que ele achou do novo álbum de rap. É verdade, o senhor passa muito por isso?
Ah, é, né? Tem isso, né? Puta, já me cansa um pouco,
tá
às vezes.
Vendo?
Me cansa.
Ô, Ronald, faz outro rap cru.
É, tem isso também, tá ligado? Pô, você tem que fazer um rap. É isso. Quando pedem pra eu fazer resenha, quando pra gravar um rap cru sobre álbum X, isso é o que me deixa fudido da cabeça, cara.
Ninguém tem ideia do trabalho que dá fazer um rap.
É, tá ligado? Eu não quero, mas eu olho
horas
hoje.
Horas e horas de pesquisa.
Eu olho hoje pra esses vídeos, eu acho tudo meio que tão nerd, tá ligado? Eu fico, ai, que cara nerd, falando coisa de nerd, mata esse nerd.
Então.
E eu posso dizer isso porque o nerd em questão sou eu, ok?
Antes
que alguém comece, tá ligado?
O povo tá falando no chat, cara, que o Luva de Pedreiro saiu de cena. Ai, esse chat. Pra dar espaço pro. Olha o Bill. Tá ligado esse meme agora, cara?
Logo.
Não tá ligado? Olha não. O Bill, mulher do Bill, é um novo meme.
Eu sou atrasado.
É um humor hétero pra caralho.
É, tem pinta de ser.
É, muito humor hétero, cara. Igual o Luva de Pedreiro. Sinto que é meio que. Na antologia dos memes, cara, eu sinto que esse é o ruim, sacou?
É.
Por exemplo, assim, ó. Teve uma época que teve o Nissin Orfale, né?
Eu sei.
Nissin Orfale, que era um grande meme, né? Eu acho que logo depois do Nissin Orfale veio um meme que era uma bosta, que era o Menos a Luísa que tá no Canadá.
Puta, isso era chato.
Não,
nossa,
era insuportável.
Cara, é por isso que eu ai, vai.
Eu não sei se é essa a ordem,
nossa,
mas
eu odiava esse do Canadá.
É,
cara.
É. Ai, ele é tão ruim que ele é lembrado até hoje por ser horroroso. Porém, eu lembro que até o Jabor, né, fez uma crônica que ele terminava no Jornal da Globo falando: Luísa já voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Lembra desse?
Nossa,
ele virou
real,
um negócio que o Senhor Fire não voltou. Então tem um negócio que os memes ruins, eles às vezes vêm pra mostrar umas coisas maneiras pra gente. Eles vão mostrar o que, que a sociedade, onde ela se revela de verdade.
Entendi.
Eu gosto disso.
O comportamento
comportamento
das pessoas de estudo.
É, o Fora Bill é o Luísa no Canadá de hoje em dia, sacou?
Não faço ideia do que vocês estão falando.
Não, mas, assim,
eu desconheço as duas referências.
É, conhece?
Desconheço.
Não conhece?
As duas referências.
Sua vida é foda, cabeça. É que você não precisa desse tipo de coisa, né?
Eu ia comentar, inclusive, que hoje faleceu o Jean-Luc Godard, né?
Ah, isso é a sua legal, vida, entendi. Legal. Vamos lá, qual que é...
Não, não, não. Momento omelete agora,
vai.
Por favor,
vai. Claro, vai
vamos
lá.
Vamos fazer o omelete aqui.
Isso, vamos lá. É o que o Ronald mais gosta, falar de filme e série nesse podcast.
Vai recomendar...
Vai lá. Morte de... Mesmo dia do aniversário do Robert.
É, eu sou a reencarnação dele, o espírito dele já entrou em mim e eu tô te perguntando, qual o seu filme favorito do Godard?
Cara, o Demônio das 11 Horas.
Ah, é? Que legal. O que tem de legal nesse filme?
Ai, Jean-Luc Godard... Ah.
Tem um público que tava pronto pra te ouvir.
Amar a vida, né? Faz você querer ser você, ser apaixonado por estar vivo.
Engraçado, porque quando eu vejo um filme do Godard, eu quero eu odeio o mundo.
Você odeia o mundo?
Quando eu vejo um filme do Godard, eu falo, puta, tem cada merda.
Quais filmes você viu do Godard?
Eu vi um vídeo uma vez na internet de uma mulher que ela tem uma luz que ela fica girando na cara, né? Aí fica vários ângulos diferentes, né?
É verdade,
eu já vi isso aí, já. Aí eu descobri que
esse Godard, ele
Godard foda era do Jimmy Neutron.
O Godard aí, ele dirigiu algum dos Velozes e Furiosos? Porque senão...
Nem o carro, cara.
Porque senão eu não tem nada pra eu acompanhar.
É dele. Foda.
Não tem cara. Nada que teria... Não tem nada que eu falo, putz, tá faltando ver esse filme aí, Ronald, pra poder completar a minha
sabe
vida.
Sabe o que é? Sabe por que a cabeça gosta tanto do Godard? Porque quando você sabe do Godard, você pega uma quantidade de mulher, cara.
Ah,
e é isso aí que o cabeça mais acha bacana.
Entendi.
No Godard.
A coisa do não sei o que.
Filme preto e branco. Baguete.
Chapeuzinho. Você tem um...
Como é que chama? Cigarrinho. Galoso.
Isso.
Você tem um daqueles bagulho, Letterboxd lá?
Não tenho.
Tem que fazer.
Mas você é louco pra ter, né?
Não, eu vejo assim.
Você é louco
pra ter. Sou louco pra ter. Mas aí eu já vejo que, tipo, mas demorei tanto pra entrar, não vou entrar agora nessa porra.
Ah, vai lá, o mundo
era precisa. Era pra eu estar lá há 3 anos.
O mundo precisa saber o que você achou de cada filme, cabeça.
Eu posto no meu stories o pôster do filme.
Ah, é? E aí você dá a nota 10.
Não, eu só posto o pôster. Mesmo que eu odeie o filme. Aí as pessoas são loucas, mas filme é uma bosta. Eu sei, mas eu assisti. Eu só posto quando eu assisto.
É tipo, são tarefas que você conclui.
Parece que eu concluo, exatamente.
Ó, deixa eu te falar, o Emerson Barros acabou de falar, cabeça trouxe uma pauta importante, coração. Vai lá, cabeça, é teu momento, fala do que tu ama.
Então, coração? Coração de quem? O que foi?
Coração seu, eu acho.
Não, coração é um emoji. É um dos mais usados.
Mandou emoji. Mandou que é emoji. O emoji que a gente manda. Quando?
Quando tá apoiando. Vai lá, ele falou, deixa eu reler então. Cabeça trouxe uma pauta importante, emoji do coração. O povo quer que você fale do Godard, Godard, cara. É.
Acossado. Você vai ser acossado?
Hã?
Acossado?
Essa ideia.
Primeiro filme de Jean-Luc Godard. Com roteiro de, começando. De Truffaut.
Hã?
Que é o primeiro nome. Qual é o primeiro nome do Truffaut?
Não sei. Qual que é?
Também não lembro.
Eu só não vou pra casa porque eu tô em casa já, tá ligado?
Tem alguma coisa... É um fun fact do Godard pra gente descobrir?
Godard, ele boicotou o Festival de Cannes em 68.
Ah, é? Por quê?
Ele levantou e chamou outros cineastas e tal, porque o povo tava nas ruas. Maio de 68, vocês sabem, né? Teve protestos pela França toda e tal.
Contra o Godard?
Estudantes apoiando a greve dos operários, né?
Ah.
Só que só foram os estudantes pras ruas. Ficou uma coisa elitizada, né?
Saquei.
E o Godard tava no meio disso aí. Porque ele já tava fazendo uns documentários de... Que assunto chato, gente.
Eu tô assistindo.
Mas aí ele
olhou ele com um jeito ruim.
O Godard chamou os outros cineastas e falou, vamos sair daqui. A gente precisa estar nas ruas e não num festival de cinema. Aqui tomando champanhe e vendo essas merdas. A gente tem que estar na rua pra fazer a diferença.
Entendi.
Tá ligado?
Entendi. Maneiro. Entendi. E aconteceu, melhorou alguma coisa? O Godard melhorou
o cinema, porque tem muitos filmes que se passam exatamente nessa época. Mas o mundo continua o mesmo. Não aconteceu nada. A revolução não veio. A maré voltou. A onda quebrou. A maré recuou. Entrando nos anos 70, a gente abandonou a maconha, iniciou na cocaína e chegamos nos anos 80, neoliberalismo tacanho, de Margaret Thatcher.
Pode voltar com o seu programa.
Rainha da Inglaterra desde o começo e agora Rei Charles III substituindo a rainha. Obrigado, Rei Charles.
Essa foi pra galera que tava se divertindo com o programa. 11972628403. Precisa equilibrar, tá ligado? Cara, todo mundo se divertindo, claro. Agora baixa a bola. Agora vamos voltar.
Eu tô doente. Eu queria saber se diminuiu o número de gente assistindo.
Aumentou.
Diminuiu o número de gente na
Terra. É só isso que eu tenho pra dizer.
Vamos aqui para os áudios dos ouvintes, galera. O que está rolando no nosso WhatsApp? Mande aqui sua mensagem com a sua dor, com a sua vitória, com a sua aflição e principalmente
com sua neurose. Pera,
peraí. Eu preciso parar. Eu preciso voltar pro assunto do Godard, porque o chat tá mandando uma informação interessante que tem várias pessoas falando. É, o Godard optou por suicídio assistido? Foi isso que aconteceu?
É verdade.
Não, peraí, isso é bom. Como esse não é o fun fact, cabeça?
Pois
peraí,
é.
Peraí, suicídio assistido, vamos falar disso. O que é isso?
Ele optou, ele tava com 91 anos. Que eu saiba, não tinha nenhuma doença. Ele tava cansado, aparentemente, cansado.
Ah.
Ele fez todos os filmes, né? Ele tá aí, o cinema dele é eterno. Se vai Godard, o cinema dele fica.
Tá, o suicídio.
Importa. O suicídio... É, foi um suicídio assistido, né? Ele foi na Suíça, ela pode, né? E agora eu não sei como é que foi, porque vocês assistiram aquele episódio do Atlanta, a série Atlanta, que passa na FX, e que tem um episódio que rola suicídio assistido, você viu isso, Ronald? Imagina se foi desse jeito que mataram o Godard, com um saco plástico descendo do teto e sufocando ele na frente de todos os parentes, velho.
Entendi. Esse episódio passa na Holanda, na verdade.
Na Holanda, Suíça, e daí?
Isso foi muito
é suicídio assistido, velho.
Isso foi... Mas fora isso...
Não, imagina o Godard morrendo sufocado na frente de todos os familiares. Que suicídio assistido é esse, cara?
Entendi. Eu gostei. Eu gosto de ouvir você falando do que você ama.
A gente tem mais 25 minutos de falar. Pra
onde foi o suicídio?
Você leu o seu caderno?
Vamos em frente.
É, vamos lá. A gente tá no Setembro Amarelo, a gente é contra. Quietinho,
coitado.
Rigorosamente contra o suicídio, a gente apoia que vocês procurem ajuda.
Breve suicídio
tem assistido as linhas, do Ronald. Né? A gente vai colocar na descrição do vídeo as linhas.
Esse
de
programa
apoio.
É um suicídio assistido do Ronald.
Pro cara que tava com saudade da Depression Tapes, realmente. Tá vendo? Não é difícil. Mesmo em trio é fácil chegar lá.
Eu vim aqui pra despertar o Ronald Roots, tá ligado? Esse Ronald.
Não, peraí. Então você... Porra, cabeça tossindo. Cabeça tosse no microfone.
Tô doente, desculpa, gente.
É, Ronald, temos duas pílulas aqui na mão agora. Tem uma que é de cocô e uma que é de merda. É, você quer ler o caderno do cabeça ou você quer ir pro chat? Ou pros áudios, que é uma pílula um pouco mais agradável.
Daqui a pouco eu quero saber o que tem no caderno do cabeça.
Tá bom.
Por agora vamos dar uma olhada no chat.
No chat? A Mari Messias está dizendo...
Grande Mari Messias!
Oh, yeah. Eu gosto das participações do cabeça porque a gente não sabe o que esperar. Tá vendo, Ronald? Eu sei o que esperar do Ronald obrigado. Com as participações do cabeça.
Inclusive, Mari Messias, eu preciso da sua ajuda às 10 da noite. Daqui a pouco eu falo com você. É sério isso. É, enfim, coisas pra resolver fora do programa.
Meu Deus do céu, eu quero
desistir. Caramba!
Total.
Você vai mandar alguém atrás de
você? Não, já que o cabeça fez. Tá ligado? Não tem como isso ter sido pior. Tá ligado? Um recado pessoal que não tem nada a ver com o programa, não tem como ter sido pior do que esse longo testamento sem sentido sobre o Godard.
Eu tenho outra história sobre a minha escola de natação.
Vamos pro WhatsApp.
Vou deixar pro final.
Olá, amigos da Esbarnia. Olha quem está de volta. É o Xarope, o camarada Sampaio, o homem do Tietê, banqueiro da gente, vários Hugo. Enfim, um Devil Mental, né? Estamos aí, mas a net, né? Pirando na batateia. É isso aí, vamos contar a historinha. A historinha nem é minha, é da minha mulher. Ela sonhou, meu irmão. Ela tem aquele costume de sonhar e perguntar pra gente a interpretação do sonho. O sonho dela foi o seguinte. Olha só, eu não conjecturo nada direito. Ela vem perguntar coisa de sonho. Olha só o sonho. A gente tem um cachorrinho e no sonho a gente tava dormindo, o cachorrinho cagou na cama. É verdade. Aí... eu não sei o que deu, eu não acordava, ela teve a brilhante ideia, no sonho, de botar a merdinha do cachorro dentro da minha boca. Olha só que legal. Olha só que bacana, hein? E, ó, vou te dizer, ela ainda teve a paixão de perguntar, pô, o que você acha que significa o sonho? Eu, na hora, pô, sonho significa a gente tem que separar logo, rapaz, que isso? Olha só, já não basta as merdas que eu tenho na cabeça, você ainda me põe merda na boca? É isso daí, meu. Estamos indo bem mesmo, né? É isso daí, olha que sonho maravilhoso, olha que vida maravilhosa, olha só. É bom ser querido, bom ser amado, né? E lembrando que isso não é um texto humorístico, isso é uma tragédia do ser humano, isso é uma tragédia, uma coisa terrível. Vamos aí, pura necrose, Roberto, Ronaldo, Cabecio, e é isso daí, meu irmão, vamos lá.
privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt-out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.
Cara, eu tô amando que esse programa tá virando tudo que o Ronald sempre quis que ele fosse.
Por que alguém tinha que falar que tava bom o programa, tá ligado? Dali em diante foi virando um show de horror, velho. Oh, meu Deus. Vamos
cara,
lá.
Interpretação de sonho, uma das coisas que o Ronald mais ama.
Cara, eu odeio.
Filmes do Godard, uma das coisas que o Ronald mais ama.
Não, não é nem a questão do filme do Godard, é esse papo de cinema. E aí você vê o episódio, aí isso vai limitando cada vez mais as referências das pessoas. É. Fala do cara no Titanic, Ronald. Você lembra a cena do cara no Titanic? Aí o povo entende, tá ligado?
Aliás, o Rodrigo Contasciotto falou: Godard praticou o suicídio assistido e o Cabeça estimula o suicídio coletivo dos ouvintes. Muito obrigado, Cabeça.
Não, de maneira alguma.
Vamos lá.
E aí, Pura Neurose, eu conheci o canal de vocês recentemente.
Obrigado.
Mas isso meio que foda-se. Não. E aí eu só queria desabafar que hoje eu fiquei quase 10 horas... sem luz, então eu só consegui chegar aqui no final do podcast. E como não me matar, né, com 10 horas sem luz.
Godard.
É, só isso, uma reclamação mesmo.
Pô, você chegou no finalzinho do programa, juro pra você que antes tava legal. Aí veio Cabeça com esse negócio de Godard, fazer toda a operação. Beijo, meu anjo. Vai ter outros dias que a gente vai estar aqui entretendo. Ai.
Sempre outro dia, né? A gente tem sempre um
segundas
outro dia.
E quartas.
Salve, Ronald. Tudo semi-tranquilo?
Graças a Deus.
Salve, Cabeça.
Ah, não, de novo, estou
zoando. Parabéns, Kiff. Hoje é seu dia.
Valeu.
Não tenho presente aqui pra te dar, mas eu te dou depois.
Tá bom.
Depois eu vou levar em entendi. São Paulo.
Não sei.
Eu só queria contar com
você. Não fica claro se é uma ameaça.
Sim.
Ou se é tipo uma aproximação sexual. Também em forma de ameaça.
O que o Alex DJ quiser dar.
Ou se é um presente real.
Não tem
ele
como saber.
E aí ele tá pensando: o que eu daria de presente pro Kiefer?
Não,
isso é uma boa coisa pro chat. O que você daria de presente pro Robert Kiefer? Continua, Alex.
Meu dia hoje de novo, Ronald. Todos os ouvintes sempre me perguntam como foi meu dia e eu tenho que responder com meus fãs. Brincadeira.
Alô, Alex!
Hoje eu fiquei só. É, quer dizer, fiquei trabalhando e vendo Friends. Tava na oitava temporada, no. Acho que é o penúltimo capítulo. Aí nesse episódio tem uma mulher, uma vendedora lá que dá em cima do Ross. E uma vendedora muito gata, acho que é a mais gata que já apareceu na série. Aí eu falei com essa mulher.
Aí é foda, porque aí eu acabo me contradizendo, né? Porque Friends é ultra popular, então todo mundo Sim. sabe todas as cenas. É, eu acho que é isso. Vamos falar da vida real, tá ligado? Acho que essa é a minha questão. Não é o Godard, não é o Friends, é tipo, tá o episódio, o cara tá na... Ele não
é ensino. É, né, cara, já existe o entretenimento. Não, como entretenimento.
Vai ver Friends, então, precisa contar do episódio do Friends.
Eu fui pesquisar.
Vou pulando. Perdeu o áudio de hoje, Alex. Não, porque aí não faz mais sentido. O áudio já não faz sentido quando ele fala normal. Se eu pular um terço do áudio, vai fazer menos sentido ainda. Vai pra puta que o pariu.
Boa noite, rapaziada. Cabeça, Ronald e Robert. Então, ontem eu mandei um áudio perguntando qual foi o caminho louco que a vida do Roberto tomou pra ele ter uma foto com o Monark.
Ah, já foi essa conversa ontem. Já falou ontem, cara. Puta que o... Ele...
E eu esperei desde semana passada até hoje pra perguntar o Cabeça qual foi o caminho doido que a vida dele tomou. Porque o Ronald falou no programa que o Cabeça nem tava, que o Cabeça é formado em Direito, foi aprovado na OAB, então ele pode exercer a profissão, a advocacia, né? Aí, porra, mas o Cabeça trabalha como ator, principalmente fazendo comerciais, já trabalhou na MTV com o Ronald, então, porra, o que é que aconteceu aí nesse meio tempo?
Caralho.
Aí complementando lá o que o cara falou, que o Cabeça fala os absurdos e tal, não sei o quê. Eu tenho que dizer que eu tô junto com o Cabeça. Em dois pontos. Primeiro, por ser o cara que às vezes solta umas paradas absurdas e tal no meio da galera. E vocês, que são pessoas que não têm isso, nunca vão entender. Simplesmente acontece. A gente não controla, a gente não sabe o que é. Falta alguma pecinha no quebra-cabeça ali da interação social que faz a gente soltar umas paradas, pô, do nada. E às vezes a gente nem entende, pô, por que isso é absurdo? Qual o problema?
Sim.
Tamo junto, Cabeça. E também, porque eu também Obrigado. Sou cabeçudo, então
esse,
é nóis.
E
Tamo
esse
junto.
Não é o último áudio dele ainda.
Ah, é aniversário do Robert, né? Então, feliz aniversário, Robert Kiffer.
Valeu.
Sobrenome europeu, provavelmente burguês safado, só podia ser moleque que vai pra Colômbia de férias, né?
Bolsonaro!
Apesar de qualquer coisa, feliz aniversário, é nóis.
Ele falou uma coisa que eu achei que me pegou
que
na cabeça,
é meu nome.
Que é a coisa social do Cabeça, que é difícil de ser entendido socialmente.
É.
É isso?
É, ele acha
e
que...
Eu tenho uma memória boa sobre isso, que é uma coisa que eu fiquei pensando, e é sempre bom a gente usar esse programa, falar as coisas que a gente não fala na vida.
Posso cuspir aqui no canal?
Tá ligado? Igual ontem eu falei pro pai, um negócio eu guardo.
Caralho.
O cara tá catarrando no podcast, Ronald. Oh, man, that's fucking disgusting.
Não, tinha um lixinho aqui, ó, gente.
Não tinha, não, cara. É só tinha. Uma.
Não,
é
não
só
tinha
uma caixa.
Lixo,
tinha um cestinho de lixo com um saquinho ali. Mas fala aí, okay. Interação social.
Pera aí, Cabeça, me dá um tempo pra resetar, velho. Tá ligado? Preciso resetar um segundo. Calma, beleza. A gente tava lá. Inclusive, já tem a venda. Eu não joguei. Eu falei que ia jogar no meu Stories ontem. Eu não joguei. Eu prometo que eu jogo hoje, tá bom, pessoal? A vida tá muito demais ultimamente. Aí tá foda. Olha o depressão vazando.
Tá parecendo um filme do Godard.
Cara, tá parecendo que estão conversando comigo sobre o filme do Godard. E a gente já tem um show aí pra um dia. O dia é...
Dia 16 de outubro. 16
de outubro, beleza. E o Pura Neurose em Concert, vai lá assistir... Tem naquele site simples de comprar ingresso, mas eu vou botar link no meu stories.
Lá no Bexiga Comedy Club.
Vou colocar lá no feed, vai ser. A galera de São Paulo, chega junto aí, vamos nessa. Quem não é de São Paulo, cola de São Paulo. Vamos que vamos. Em fã, ok.
Eu te interrompi.
A gente teve um show. A gente fez um show o mês passado. Não, foi em agosto, né? Não lembro.
Mês passado.
Mês passado.
E aí.
Tudo certo sempre.
Obrigado.
De nada.
E aí. O Cabeça, ele começou a entrar num... Eu tava, né, concentrado antes de entrar no show, e a gente tava preocupado com o negócio do palco, que não tava montado ainda, e faltando um pouco tempo pro show. E aí tava um clima tenso, e era diferente de um show, tipo, que você vai colar. É um show que a gente, tá ligado? Que era uma produção aí, nossa, tá ligado? Então eu tava, né, eu falei, puta, velho, vamos, né, o show tem que sair direito, combinando várias coisas... Né, voltando assim o repertório, tal e coisa e tal. E aí nisso, e eu tava com uma dor de cabeça absurda, uma enxaqueca violenta. E nisso, o Cabeça começa a conversar no camarim sobre sobre como a monogamia não é natural, sobre que ele faz parte no WhatsApp de um grupo de debates sobre a poligamia e como a monogamia... Não, deixa eu terminar a cabeça. E como não é natural esse negócio da monogamia e quais são os sentidos de poligamia. Afim, não, eu não sei direito o que você falou, sabe por quê? Porque eu tava me esforçando muito pra bloquear, tá ligado? Porque eu falei... Caralho, velho. E o Kiefer? Eu sei que quando ele...
deu atenção.
Não, não. Ele tava de maldade com você.
Que isso?
Ele tava dando corda. Ele tava estimulando. Ele ficava... E fala mais disso, cabeça. E como é que é essa parte da...
Ele ficou curioso.
Que imitação horrorosa. Então, na não monogamia, não necessariamente você vai sexo com mais de uma ciúmes. Pessoa. Ele tava 100% ciúmes. Dando corda pra ouvir mais maluquice. E eu pensando... Caralho, por que o cabeça ele tá... num grupo de WhatsApp pra, e agora tá pregando esse bagulho da antimonogamia aí, tá ligado? Aí eu pensei na hora isso, eu falei, na coisa que o ouvinte falou, Jesus, o cabeça não tem, né, aquelas coisas, os recursos sociais, né, direito, as habilidades interpessoais, e eu pensei nisso, eu falei, caralho, cabeça, eu não falei em voz alta, mas eu pensei, caralho, cabeça, você precisa de algo que, tipo, aumente as suas habilidades interpessoais. Não que afaste mais as pessoas de você, tá ligado? Isso ficou muito claro na minha cabeça.
Não, isso me aproximou do cabeça. Eu não sei se pelos motivos maneiros.
Não, sim, tudo bem. Aí cê, daí, se você quiser entrar na seta com ele, vai fundo, tá ligado?
Eu acho que eu vou.
Eu sei que, cara, assim, isso fez a minha cabeça, assim, por meia hora, tá ligado? E meia hora que eu precisava de paz, tá ligado? E aí o cabeça, pô, tô com fome. Aí eu falava, pô, né... Tem um bagulho pra pedir pra comer. Falei, se eu conseguir, às vezes, encher o cabeça de linguiça e frango a passarinho e batata frita o bastante, talvez ele pare de falar. E mesmo assim, ele não parava de pregar a palavra de monogamia é assassinato. Muito chato.
Monogamia mata várias mulheres e homens por dia, cara.
Tá vendo?
Importante Robert deixar sabe dessas essa...
Deixa... Robert se interessou pelo assunto.
Você se interessou de verdade, Robert?
Eu me interessei de verdade. Agora, esse interesse... Esse ele vem de vários lugares diferentes, cara. Exato. Mas foi de verdade. Claro, meu interesse é sempre real.
A gente se conectou.
É de verdade. É de verdade. Não, o que eu queria sentir ouvindo aquilo era de verdade, cara.
Não, eu
era de verdade.
Mas veja só, deixa eu. Em minha defesa aqui. Rolou uma conexão minha com o Robert naquele momento.
Foi mesmo.
E acho que a conexão foi de a gente estar se esforçando a desviar a atenção do nervosismo. Fazer uma força pra pensar sobre um negócio complexo e esquecer que a gente tá prestes a subir no palco e contar piadas.
Pra você era complexo? Pra mim era um assunto ameno.
Não, pra mim era uma forma de desviar a minha atenção do que realmente importava. Isso inconscientemente.
Lembrando da parte boa do programa hoje, não esquece.
Por favor.
Pix pra fortalecer o nosso programa. puraneurosepodcast@gmail.com. Eu repito. Não... puraneurosepodcast@gmail.com.
Com... Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho.
Boa, cabeça.
Importantíssimo. Todo mundo que tá agora.
Temos no bloco do cabeça.
Vai lá.
No bloco? Eu vou contar de cabeça.
Ah, ó.
Mais uma história da natação.
Uh-huh.
Né? O Robert aqui também, um garoto privilegiado. Fez natação, Robert?
Fiz natação. Eu era chamado de geleca gorda branca na minha natação.
Caralho, velho.
É. Você era chamado?
Isso é privilégio pra você?
Uma buzina tocando aqui, gente. Desculpa.
É pra você.
Pra mim, não. Eu não tinha apelido. Eu sofria bullying na época da natação, com 16 anos, 17 anos.
Tadinho.
Mas eu não queria falar disso. Eu vou falar da natação de agora.
Boa, cabeça. É assim que se conta a piada. É indo pra um canto, não tendo nada pra falar. Cadê o Sartório? Cadê o Sartório trocando mensagem, explicando cabeça? Pelo amor de Deus. Sartório,
agora tá com o Ronald varia entre ciúmes do Robert, que deu atenção pra mim na véspera da apresentação do stand-up.
Sempre
que ou ciúmes de mim com o Daniel Sartório. Aí.
Diga, cabeça. Vamos lá, vai.
Eu tava na natação, esperando pra eu pegar minha raia, né? Que eu não gosto que peguem minha raia lá. Aí acabou a aula de hidroginástica antes, esperando a aula de hidroginástica acaba. Aí um maluco tá passando do meu lado, juro, mano, no corredor, assim, um pouco antes dele passar do meu lado, ele. Na hora que ele tá passando do meu lado, ele aperta o meu pau e dá um grito, velho.
Dá um grito?
Oh! Tá ligado?
Ah, sim.
Juro, velho.
Imitando uma buzinha?
Não, imitando tipo uns tiozão, que eu falei que o Paim fazia, que na verdade não foi o Paim, foi esse cara.
Aham.
Tipo, como se a gente fosse amigo e tivesse 12, 13 anos. E a gente não. Só que a gente não tem 12, 13 anos, ele tem 50 anos e a gente não é amigo, nem uhum. sequer se conhecia. Falei, quem que é esse maluco, cara? Como assim? Por que, que ele fez isso? Ninguém viu. Falei, não tinha como eu falar pra alguém assim. Aí eu falei, caraca, estranho, né? Aí um outro dia eu tô fazendo natação no mesmo horário que ele tá todo dia lá, velho. Não consegui fugir desse cara.
Sei.
Aí ele tava na raia do meu lado. Eu vi que ele ficava olhando fixo pra mim assim, com uma cara meio de maluco mesmo assim. Eu falei, caraca, será que ele é maluco, velho? Porque se ele for maluco, eu não posso chamar ele de maluco, né? Que agora tem isso. A gente não pode chamar ele maluco de maluco. A gente só pode chamar quem não é maluco de maluco.
Mas, cara, se o cara estiver pegando no seu pau em qualquer lugar, acho que é dos problemas o menor, tá ligado?
Aí,
acho que o cara pegando no pau, ele pode ser chamado de maluco.
Ou aí gay. Eu vou pro vestiário, né?
Mas não necessariamente ele é gay.
Ah, é?
Às vezes é uma fixação de importunar outras pessoas.
Mas não tem uma como é que é o nome disso? É homoafetividade masculina, que é um negócio
broderagem.
Que... é um negócio apertar que uma moça me ensinou.
Mas não era o caso ali.
Não era o caso.
Não?
Tipo, molecada não faz essas brincadeiras. Ah, tipo, apertar o pau, passar a mão na bunda, tem esse
pois
negócio?
Pois é, pois
parece
é.
Parece que ele tinha feito isso. Eu falei, pô, mas a gente não tem 12 anos, eu não conheço ele. Aí eu falei, cara, beleza. Daí eu tava no... Ele tava tomando a ducha, já depois da aula de natação de um outro dia, que ele tava fazendo no mesmo horário que eu. Eu olho pra ele assim, ele olha pra mim assim, com a cara tipo Pennywise, daquele filme It, tá ligado? Assim,
tá, né? Caindo os views.
A água caindo na cabeça dele, ele olhando pra mim assim, com aquela cara assim. Eu falei, boa noite, Fabrício. Ele, boa noite. Boa noite. É, realmente, ele é maluco. Aí ali eu falei, não, ele realmente é maluco.
Sim.
Parei de chamar ele de maluco na minha mente.
Boa.
Eu não tinha falado com ninguém ainda a respeito dele, né?
Uhum.
E aí agora é isso. Eu não falei pra ninguém, já faz meses isso. Ele não apertou mais meu pau, mas eu sempre fico com receio dele fazer isso de novo. Então eu me sinto como se estivesse sendo prestes a ser assediado. Fui assediado, me sinto que fui assediado. E eu sinto que posso ser prestes a ser assediado. Eu tô com medo de estar frequentando a academia de natação. Só que agora, se eu for falar qualquer coisa agora, por que você ficou tanto tempo sem falar nada? Vão falar isso pra mim.
Putz,
ninguém vai acreditar em mim. Porque o cara tá apertando o seu pau desde sempre, agora ele começou a apertar de um jeito que você não gosta, você vem reclamar. Tá entendendo? Ninguém vai acreditar que foi só uma vez. Não tem como eu chamar um tutor dele, não sei se ele tem um tutor, se ele realmente tem alguém que acompanha ele. Né? Eu não sei qual é a limitação dele, mas eu já vi que ele troca ideia, às vezes, com a galera assim. E se ele tá fingindo?
Sim.
E você contou isso tudo sem precisar do caderninho?
Sem precisar do caderninho.
Sem precisar da cola?
Sim.
Maneiro, velho. Eu não sei. É um texto humorístico? É um texto humorístico.
É um desabafo.
Eu tô um pouco preocupado.
É um desabafo.
Acho que você tá com um problema sério.
É um desabafo
isso. É um desabafo, parece. Quer falar mais disso, cara?
Aumentou o número. Eu só quero saber das pessoas assistindo.
Tá instável, igual a instabilidade mental de Ronald Rios.
Ah, peraí, gente.
Ah.
Essa história é boa.
É boa, mas ela causa vários sentimentos que não são. Mas a história é.
Não tem a ver com
isso. Aí qual que é a coisa do
humor? Vocês estão supervalorizando a risada, gente.
Quando a gente tem uma piada, a gente faz aquela dor parecer menor por um momento.
Sim.
Né? Isso aí é o seu lance do humor.
Total.
Pegar um negócio triste e fazer engraçado.
É, porra.
A pessoa pegou um negócio triste e manteve triste. É. E criou. E é um. Adulto triste.
Cabeça, pelo menos você vai ganhar o Emmy ano que vem de melhor especial de comédia.
Ai, ai, ai.
Na história original eu contava que esse cara passava a apertar meu pau todo dia, tá ligado?
É.
E aí isso virava uma mania entre todo mundo lá. Entendi.
Tá na moda esse assim, tipo de humor.
Além de ser, de eu estar confuso sobre tudo, assim, ainda é um negócio que você tá reaproveitando da gag que você tentou fazer em São do Paim. Então, assim, em vários níveis...
Eu acho que foi o contrário.
Essa piada... Ah, ele já tinha escrito já?
Eu acho que ele usou a gag. Pro Paim,
e aí ele falou... Paim. Não, não posso ter... Lá eu não posso ter gasto essa piada show.
É.
Eu vou usar depois.
É. E tinha aí... funcionado no do Paim. Tinha entrado um pouco,
porque entrou no assunto, a gente debateu essa legal. Coisa da patolada. Ele
tava fazendo uma pegadinha comigo no dia.
Aí ele criou uma gag, foi meio Andy Kaufman, né? Tipo, o Paim tá apertando o pau dele, não tá. Era gente que a gente conhecia. Foi legal o que ele fez.
Aí hoje
que é humor. Isso é humor. Ele pegou um bagulho que tava na vida dele, que tava incomodando, usou naqui pra fazer a gente rir. Aí na gag lá que ele queria criar, que ele tava brigando com o Paim. Foi legal, foi muito bem usado. Nesse caso, a gente...
Achamos...
A gente tá tentando ficar bem.
Foi bom. Foi. Aconteceu.
Isso é um roteiro do Godard?
Isso foi uma das coisas que aconteceu na história do programa.
É. Gente. É.
Boa noite pra todos e parabéns, meu caro amigo Kiefer, pelo seu dia aí, pelo seu aniversário. Eu queria falar que me identifico com você quando você cita as lamúrias e as desgraças de editar vídeo. É, às vezes é um pouco chato mesmo. Eu edito pra mim, já editei para um youtuber e uma página no Instagram sobre cultura pop. Eu editei pra esses caras aí. Apesar de ser chato ver várias vezes o mesmo take, a repetição da mesma frase até escolher o melhor take e ver os arrotos, os erros de gravação, os pigarros dos caras, foi um dos melhores trabalhos que eu tive, cara. Já trabalhei carregando carros com pedra e madeira, serviços braçais pesados, e o que lasca é o sol, cara. Aí trabalhei também na feira, cara. Nessa época foi até legalzinho. Eu trabalhava vendendo tops, cigarretes e peças íntimas femininas. E foi muito curioso o episódio aí que chegou uma mulher querendo comprar uma calça do Restart pro filho dela, mas ela pegou uma cigarrete lá, vendia peças femininas. Era um corte muito fechado, um corte muito acolchado, nem servia no filho dela. Eu levei bem 2 minutos explicando pra aquela senhora por que não servia no filho dela. Ela entendeu e agradeceu a minha compreensão e me abraçou. Obrigado, filho, por ter me explicado e tal, foi gratificante. Quando ela saiu, minha patroa me escorraçou. Ela falou: pra que tu empurrou naquela velha essa calça aí de qualquer jeito? O que importa é o dinheiro, cara. A gente tem que ganhar dinheiro, cara. Pra que tu foi um, sei lá, cara, ficou me escorraçando, cara. Aquilo foi frustrante, cara. Olha esse mundo, cara. Por tu ser honesto de alguma forma, o pessoal te escorraça, te esculhamba. Mas é isso, galera. Lamúrias da vida. Beijos e abraços a todos. Tamo junto e é nóis.
Gostou?
Bom.
Bom demais, eu gostei.
O que vocês acharam dessa história?
Porra, velho, eu achei que o Cabeça tem muito a ouvir, aprender em storytelling, como que funciona.
O que você achou da história?
Porque Cabeça, eu não ouvi.
Ele tá olhando o chat de novo, em vez de prestar atenção.
O que o povo tá falando?
O que você achou dessa história?
O povo tá falando muitas coisas.
Não. O que esse rapaz falou no áudio?
Eu quero saber o que você achou.
Não, eu perguntei primeiro.
Não, eu...
Não. Quem pergunta primeiro tem acesso primeiro à resposta. Eu achei que foi uma lamúria, mas você não pode responder a minha coisa que foi... Eu achei que foi terrível o que aconteceu com ele.
Ele contou
um problema dele.
Tá rindo?
E eu achei que foi um problema complicado.
Eu falei que ele vai pro trabalho de edição. Eu achei bacana que ele contou que ele já trabalhou carregando carro com pedra.
Uh-huh.
E que agora ele trabalha com edição. E ele se colocou ali como solidário ao trabalho do Robert, de editor também.
Ah, foi isso.
Eu achei muito bacana e acho que a gente pode seguir em diante daqui pra frente.
Maravilha, só falta um minuto, gente.
os cachorros estão loucos, cara.
Vai terminar, Frango.
Calma, Frango.
Vai terminar.
Tudo bem. Vai dar tudo certo.
Ai. Gente, porra, olha só.
Mais um minuto a gente acaba?
Já estouramos um minuto já. Porra. É só esse tempo de dar um tchau já é pra explorar um minuto.
Incrível, cara.
Porra, gente!
Eu vou melhorar, gente. Eu vou ficar melhor.
Não, eu não sei se é o caminho.
Eu posso voltar?
Recados finais?
Eu acho que recados finais.
Posso voltar?
E assim, finais. Deixa bem...
Fica a cabeça, por favor. #FicaCabeça.
Deixa bem vago os seus recados finais, cabeça. Tanto pode ser um recado final, pode ser um recado final. Então, recados finais.
Recados finais, me sigam no Instagram, Adriano Luiz Vilas Boas, Adriano Luiz com S, Adriano Luiz Vilas Boas. Me sigam no Twitter, Adriano V Boas. E é isso.
No Twitter tem umas piadas que você posta, né?
Sim, tem umas piadas que eu posto.
Sim,
tem piada, tem vídeo de Reels que eu vou postar em breve.
Ah, é que eu vou editar. Isso.
Postei um stand-up que eu fiz também no meu canal do YouTube. Me siga no canal meu do YouTube, que eu não sei como é que é o nome, mas se coloca Adriano Vilas Boas no YouTube, acho que vai aparecer o meu nome. Se inscreve no meu canal.
O Cabeça.
Kiefer. As pessoas mandaram ideias de presente pra você?
Todo mundo quer me dar um hambúrguer gostoso do Burger King chamado Utopia.
Tá ligado. Hambúrguer é gíria pra xereca também.
Sério?
Você sabia disso?
Então é uma utopia real.
Pensa em ver um hambúrguer assim de lado.
Sei.
Tipo, em vez de ele estar assim, você vira o hambúrguer. Ah. É uma gíria pra xereca.
Porque, mas o hambúrguer
aqui... Algumas xerecas parecem hambúrgueres, tá ligado?
Mas o hambúrguer aqui é o...
Não de verdade, eu já vi xerecas de verdade, gente.
Eu sei. A gente come.
Mas daí vem o hamburguinho. Sim. E eu já ouvi um apelido muito deselegante, que é hambúrguer de cabelo.
É machista se não gostar. Por quê? Tem que ser raspadinha.
Não, mas eu acho que quem inventou esse apelido inventou pra ser meio cômico.
É?
E não uma celebração.
Pra mim é uma celebração. É. Eu entendi como
se
celebração.
Se for uma celebração, eu tô de volta a apoiar o hambúrguer de cabelo, pastel de cabelo, esfirra de cabelo. São várias variações. São várias versões.
É uma loucura, porque o tipo de hambúrguer que eu gosto do Burger King, se for comparado com uma xereca, uh-huh. E assim, isso não é uma ofensa a ninguém, mas seria uma xereca que precisa de cirurgia. E isso é porque os hambúrgueres que eu gosto, cara, são umas zonas.
Isso,
eu
mostra gosto quanto dele, que mas... o Robert é comer fast food e não vomitar mostra o quanto que ele é jovem, né? Você consegue comer fast food, Ronald, de hambúrguer e ficar de boa no dia seguinte?
Sim.
Sim?
Sim, meu corpo tá acostumado, cara.
Eu não dou conta.
Gordura, fritura, não tem problema.
É. Eu passo mal.
Meu corpo, ele fica mal quando ele come coisa saudável. Eu não sei que alimento é esse. Brócolis? Enfim, amigos, olha só.
Muito obrigado, foi um parabéns. Eu
dentro hoje, né?
Gostei.
Mas o público gosta de mim, mesmo assim.
Lembrando pra todo mundo de seguir nosso canal no YouTube, você que tá ouvindo aí nas plataformas, siga nosso canal do YouTube. Não se esqueça do nosso Pix, agora que já está ativo pra galera que pediu pra poder fortalecer o programa.
Só antes de você falar, desculpa interrompê-lo.
Por favor, pode falar.
Grande Ronald Rios.
Por favor.
Vamos começar a mandar mensagem pelo Pix.
Puta,
por
mensagem favor. Pelo Pix é uma boa,
no próximo,
hein?
No próximo programa, mandem mensagens que a gente vai priorizar essas aí.
Verdade. Tá porque bom? Só pra ler umas mensagens ruins, pelo menos
que a gente lê, paga. Pra... Claro, claro.
Mentira, teve várias mensagens boas hoje. Quem mandou mal foi esse aqui, ó.
É um dia depois do outro, gente. Sempre aprendendo.
Nada como um dia após outro dia.
Grandes amigos, Robert Kiefer e Ronald Hills.
O programa foi tão bom que eu nem...
Mandando um abraço para mim e para o Alex Paim.
Nem trouxe minha carta da testemunha de Jeová que eu ia trazer hoje. Era o meu número de hoje. Isso foi quão bom foi o programa.
Todo mundo que trazer número agora? Eu não vou trazer.
Todo mundo vai trazer número de casa. Não, faz.
Ah, dever de casa
agora. Traz umas bolas e fica jogando malabares.
Tá bom. Boa.
Umas bolas pegando fogo. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã às 4. Às 4? Você tá louco. Bom, a gente volta na quarta às 8 da noite. É quase a mesma coisa falar que a gente volta amanhã às 4 da tarde, gente.
Com o meu grande amigo Alex Paim sentado nessa poltrona aqui.
Tchau.
Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out.
The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than 1 in 3 children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun, and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn to read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.